Vamos em um, dois, três e fomos! Aê!
Aê!
Tudo bom?
Beleza.
Então, hoje foi um dia de fortes emoções. A gente tava falando do vídeo com o Poatan, que eu gravei. Vocês vão ver amanhã no Reels do MMA Hoje.
Quem tiver Ou hoje, caso você estiver ouvindo.
Se você estiver ouvindo isso na terça-feira, ontem.
Né? Se você estiver ouvindo
na quarta, antes de ontem.
Ou dependendo, se você tá ouvindo em 2026, o vídeo de 4 anos atrás.
Não tem fim, né? Os caras ficam uma hora falando disso e falam, total.
Tá vindo do futuro, né? Ou você é um viajante no tempo e você tava no passado e veio agora pra 2022. Seja bem-vindo a 2022.
É, se você estiver ouvindo isso na quinta-feira, foi antes de ontem, don'ts.
Antes don'ts.
Ai, cara, ficou muito bom. Vou mostrar. O que você acha? Será que dá pra ouvir?
Quem tá no Spotify não vai ver, né?
Só vai ouvir. É, vai dar pra ouvir só. Foi um vídeo de brincadeira que eu fiz lá na academia hoje. Será que dá pra ouvir?
Se você pôr no microfone, a gente ouve, mas eu acho que dá pra. É que não sei se dá pra ver tão bem, né? Sei lá.
É, não sei se vai dar pra ver. Talvez eu se fizer assim, ó.
Aí facilita.
Tem certeza, cara?
Tenho, pô, você tá pronto, tá preparado.
Mas será
tá
que ele vem mesmo?
Vem, pô, o Poatan não corre de treino, né, cara? Cara,
é
fiado. É? Pronto, tá preparado.
Então, bom.
Pronto.
Bora?
Vai cutucando. Vai mexer na mão.
Agora.
Yeah.
Tá firmado?
Tá bem, velho.
Porra, o Poatan já chegou?
Boa, tá bem, velho?
Tá bem, você tá sentindo bem? Respira. O legal é que fez a porta fez um barulhinho, né? Deu um tom dramático na hora que
ele bota a porta. Total, né? Total. Iluminação e tudo, tipo, chegou o Exterminador do Futuro, né? muito bom. Ficou engraçado. E era pra ter participação do Glover aí, né? Ele não conseguiu esperar.
O Glover tá indo com ele de novo? Tá,
vai, luta, só tá, que né? Acho que ele vai na quarta-feira.
Ah, tá.
Acho que ele vai na quarta-feira, o Poatan foi hoje. É, a gente foi lá, foi fazer essa brincadeira aí, foi bem legal. Seguinte, vamos falar do UFC 272, e aí a gente começa a falar do UFC do fim de semana. Tem o SFT também, né? Que a gente vai fazer uma live assistindo. É, o Vini vai estar lá entregando o cinturão, caralho, que massa, né, cara?
O David tinha falado de entregar um troféu em alguma luta, né? Não cinturão, né?
Vai lá entregar o cinturão, cara.
Se eu não entregar o cinturão, eu entro junto ali só de
moral
penetra.
Do
só
caralho, falar, na moral banca. Do caralho, né? Ele falou que você ia entregar o cinturão, agora vai ter que entregar o cinturão, senão não vai.
Eu peguei o cinturão e saio correndo ao vivo, né? É mesmo,
põe o cinturão na cintura e some, né? Fala, porque não...
Já pensou?
Caralho. Ó, eu vou dar todos os resultados, tá? Lembrando que a gente fez uma live assistindo o evento, a gente assistiu o card principal junto com a galera. Obrigado a todo mundo que assistiu aí, todo mundo que comentou. Abrindo o card preliminar pelos meio pesados, a Dustin Jacoby venceu Michael Chuchuk por decisão. Ludovic Klein venceu Devonta Smith por decisão. Tim Elliott venceu Tagir Ulanbekov por decisão. Umar Nurmagomedov venceu Brian Kelleher por finalização. Aí, entrando no card preliminar, Marina Moroz venceu Maria Agapova por finalização. Nikolai Negumereanu venceu o Kennedy, primo do primeiro cara lá do Chuchuco, por decisão também. Marina Rodrigues venceu a Yan Xionan por decisão. Haja decisão, né? Jaylin Turner venceu Jamie Mularky por nocaute no segundo round. Sergei Spivak venceu Greg Hardy por nocaute no primeiro round. Kevin Holland venceu o cowboy Alex Oliveira por nocaute no segundo round. Bryce Mitchell amassou o Edson Barbosa e ganhou na decisão. Rafael dos Anjos amassou o Moicano e levou na decisão. Colby Covington amassou o Masvidal e levou na decisão. Faz sentido? Não foda, é, né? A vitória do wrestling, né? Praticamente, né? No sábado à noite. É isso aí. Todo mundo que tentou trocar porrada ia se fuder, né? O Bryce Mitchell não quis trocar porrada com o Edson Barbosa. O Rafael dos Anjos estava perdendo na porrada pro Moicano. E o Colby Covington, eu não sei se ele estava perdendo na porrada. O Masvidal acertou uma ou duas boas, mas eu acho que o Colby Covington ganhou 5 rounds tranquilo, né?
Sim, não, passeio, e mesmo na trocação tava melhor, né? Passeio, é que teve passeio. Um momento que ele tomou golpe, mas sim, no geral do round...
Mas, cara, faz 25 minutos, pelo menos um ou dois ele tem que levar, né, cara? Porra. Tipo, é normal, não é que o Masvidal foi muito bem, né?
Não, é o mínimo, né?
Cara, vamos falar rapidinho, ó, da luta da Marina Rodrigues. Provavelmente disputa o cinturão agora, né? Depois dessa... Pelo menos era o que ela tava pedindo, mas era meio considerado um title eliminator essa luta, né?
É, porque as duas estão dentro do top 5, né? E a Marina, na verdade, já tá com uma sequência de vitória grande, já tá na hora, né?
Sim, sim.
Mas eu achei a luta mais parelha do que eu esperava. Tipo, eu achei que a Marina ia ganhar um pouquinho mais tranquilo.
Foi decisão dividida, inclusive, né?
Foi.
E pelo tanto que a Marina era favorita, cara, eu fiquei surpreso também da...
É, e não foi decisão dividida porque algum juiz está doido, né? Que às vezes acontece. Porque mesmo no MMA Decisions, estava metade e metade, sim, né? Então muita gente viu vitória da Yan Xiaonan, né?
Verdade, verdade. Aquele cara, tem um jornalista da ESPN, o Brett Okamoto. O cara é um gentleman, assim, tá ligado? O cara é gente boa, super educado. Uhum. E ele fez um tweet dizendo, tipo, já deu a experiência Greg Hardy, né? Tipo, chega. É tão raro esse cara fazer isso. Mas eu meio que concordo com ele, né, cara? O cara tá 7-5.
É.
Então, acho que chega, né?
E mesmo tendo vitória, tipo... Sei lá, é que assim, pra peso pesado, tipo, não é tão absurdo, porque tem muito cara que é ruimzinho, né?
Aham. Uhum.
Mas o Greg Hardy, pra mim, realmente é difícil de engolir um pouco, assim. Não, não tirando o mérito do Spivak, porque ele é bom e ele é diferenciado, inclusive, né? Ele é mais completo que um monte de cara do peso pesado, ele tem recursos a mais, né? Só que o Greg Hardy, sei lá, não é um cara que me anima em assistir, sei lá, não, eu não curto muito, não.
Ele chega com aquele hype de ser, tipo...
É famoso.
Aquela história, né? Tipo, o Robinho resolveu... Eu já falei, não vou falar. O Denilson, é isso. O Denilson resolve...
É um cara que tem fama.
O Gabigol. O Gabigol resolveu lutar karatê. Então a gente vai assistir o Gabigol. Uau, que legal.
Foi Felipe Melo, né? Pronto, Felipe Melo.
Que isso, bater os caras do karatê tudo puto porque o Gabigol tá lá fazendo sucesso. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi mais ou menos isso. Mas chega, né? Aí ele ganha uma, duas lutas, fica todo mundo meio assim, aí ele perde todas as outras. Então não... Foi mais ou menos nesse
pé. É bem meia boca.
Ó, Kevin Holland e Alex Oliveira. Cara, o Alex Oliveira começou bem, na verdade, né?
É, ganhou o primeiro round, né?
O primeiro round tava muito bem, cara. Tava muito bem. Aí.
Aí aconteceu o que sempre acontece nas lutas dele, né? Ele sempre tá bem ganhando e aí do nada ele perde. Tipo.
Foda, né? 29 filhos e agora ele tem 12 derrotas. Boa estreia do Kevin Holland nos meio médios.
Sim. E... Primeiro round eu achei que ele tava, tipo assim, mais fraco, né? Falei, nossa, ele não tá com a mesma pegada do peso médio. Só que aí no segundo round a pegada apareceu, né?
Então, de repente ele tava só naquela adaptação, assim mesmo, tentando sentir,
né? E o cowboy tava bem, né, também no round. Tava, e o cowboy com gás, assim, começo de luta, ele é bom, ele movimenta, bate pesado. Tipo, na trocação dava pra ver que tava meio que pau a pau até no primeiro round. Só que aí no segundo já desandou.
Edson Barbosa e Bryce Mitchell. Acho que nem tem muito o que falar, né, cara? O Edson Barbosa sendo praticamente violentado pelo Bryce Mitchell ali, sem reação. O Bryce Mitchell fez o que quis, não teve...
Tirou espaço, que é o caminho básico pra ganhar do Edson Barbosa. Tirar espaço e gruda, derruba.
Sim, sim.
E acabou.
Eu não sei o que o Edson Barbosa pode fazer pra... Pra fazer um jogo, porque a gente fala, mas ele luta do mesmo jeito sempre, ele não muda. Cara, ele é um striker sensacional, assim, imprevisível e tal, mas
sim.
É, eu não sei se ele tem o que mudar no jogo dele. Ele não vai conseguir virar o
wrestler. Eu acho que
ele,
na verdade, ele tem... Não, eu, é, não. Entendeu? Mas ele acho que ele tem que evoluir a defesa de queda dele. É, porque então, a gente vê muito cara trocador que porra, chegou há muito menos tempo no MMA, que defende queda e evita a queda com a movimentação e tal. É muito melhor. É. Entendeu? O Adesanya evita as quedas muito melhor. E quando cai por baixo, se vira muito melhor do que sim, o Edson Barbosa. E o Adesanya começou no MMA, tipo, se a gente for pensar assim, né? Ontem, entre aspas.
Com o Edson
Barbosa.
Verdade.
Entendeu? Então, tipo assim, é algo que eu não consegui entender, é que eu não quero ser injusto, né? Mas eu não consegui entender como que um cara que tá há tanto tempo no MMA não mostra evolução em defesa de queda e na defesa da luta agarrada ali no jiu-jitsu chão. Ninguém tá falando pro cara virar o wrestler e aplicar queda, ou virar um Charles do Bronx e finalizar todo mundo. Mas assim, pelo menos a parte defensiva, a gente viu o Ngannou, porra, do nada... O Ngannou aprendeu a fazer o sprawl, aprendeu a defender queda. Não tô dizendo que o Edson não defende queda nenhuma, e eu não quero tirar o mérito do Bryce Mitchell, mas assim, tomar todas as quedas do mundo e ficar, quando tá no chão, de costas no chão, com o quadril parado e sem, tipo assim, botar o pé na virilha uma vez no round, tipo, enfim, né, tudo que a gente viu ele apático ali no chão, é complicado, entendeu? Então, tipo, eu gosto do Edson, eu acho um dos melhores trocadores do UFC, esse bobear da história do UFC. Sim, é um dos melhores trocadores da história do UFC. Só que o cara, o ponto fraco dele é as quedas e a luta agarrada, e ele não evolui na defesa pra isso. E aí, tipo assim, fica fácil, porque todo mundo que vai lutar com ele sabe, eu só preciso tirar o espaço dele e grudar, que acabou.
Eu concordo com você, eu acho que foi bem... como é que eu digo? Cara, sem reação, né, cara? Você não espera ver isso de um
cara desse nível, né?
Então, é muito estranho. É muito estranho.
Bryce Mitchell é muito bom, só que, assim, não tem o mesmo nome, experiência, carreira do que o Edson, né?
Mas... Bryce Mitchell tá 15-1 agora, cara.
O moleque é muito bom. Muito bom. Terminou a luta e ele não tava nem tão cansado
não,
assim.
Nunca, tipo... Nossa senhora, isso é assustador, cara.
Parecia que se tivesse mais dois rounds ali, pra ele tava tranquilo.
Sim, isso é assustador. Aí, a gente vai pro Rafael dos Anjos contra o Moicano. O Moicano pegou a luta com 4 dias, faltando 4 dias, e eu acho... Que, ó, e vamos fazer uma análise decente e justa aqui, tá? Não tô tirando mérito do Rafael dos Anjos, o Moicano é meu amigo, tava torcendo pro cara, assim, cegamente, mas o Rafael fez uma estratégia perfeita, né, cara, pra lutar com o cara. Perfeita, sim. Tipo, não tirou onda, assim, se tivesse escrito pra ele o que fazer, a gente viu round a round ali perfeito. Não quis saber de trocar porrada com o Moicano. Quando trocou, perdeu a trocação. Tem que falar também, perdeu a trocação. A mão do Moicano tá afiadíssima. Mas o Moicano também não tá preparado para essa luta. Custou mais do que devia, acho. Não tô dizendo que se o Moicano tivesse feito um full camp, o resultado, de repente, teria sido muito diferente. Porque o Rafael veio com uma estratégia muito boa, um timing de queda perfeito. Assim, eu não tenho certeza, eu não consigo falar... Ah, mas o Moicano iria defender todas aquelas quedas se ele tivesse feito um camp completo. Uhum. Entendeu? Eu acho que a partir do segundo round já dava pra ver que o Moicano já tava bem desgastado, ofegante, cansado. O que é normal, né, cara? Não tava com preparo físico pra fazer uma luta de 5 rounds.
Uhum.
O Parrumpa teve no Clube da Insônia na sexta-feira. E meio que, entre aspas, revelou pra gente que essa parada de 5 rounds teria sido uma condição. Eu não lembro se a luta com o Fiziev ia ser de 5 rounds ou não.
Eu me lembro que sim, que eu tinha visto em algum lugar que já era 5 rounds com...
Então, mas eu tava tentando entender por quê que eles iam fazer um comandante desse de 5 rounds. Não tinha por quê.
O que eu falei é que, tipo assim, eu não sei os detalhes do porquê, mas favorece o Rafael dos Anjos em qualquer circunstância. Seja o Fiziev, seja o Makachev, ou seja o Moicano.
Pessoal que tá assistindo pelo Spotify, aí o Vini faz 15 segundos que ele tá tentando abrir uma garrafa e não consegue.
Tá duro pra conseguir. Que o cara... Olha, não abre, tá travado. Favorece o Rafael porque o Rafael tem um gás muito bom. Olha, não abre.
Ai, caramba.
Era isso que eu ia falar. O Rafael tem um gás muito bom, olha, não vai. Uma hora eu consigo. Caraca, puta... bicho. Oi?
Olha isso. Cara, muito bom. Muito bom. Puta vermelho. Que pariu. Então, é... mas é isso. É... O... Eu acho que a luta poderia ter sido muito mais dura se o Moicano tivesse preparado fisicamente para aquela luta. Cara, o Moicano brabo demais. Eu teria parado aquela luta antes, porque eu só acho que não ia ter um final diferente do que teve. Uhum. E não precisava ter levado tanto de porrada que ele levou, mas ele é doido. Aí eu mandei, eu vou revelar até o áudio aqui, quer ver?
O pior é os caras não dar luta da noite pra eles, é isso?
Não, cara, isso daí foi ridículo, cara. Foi ridículo. Eu vou mostrar o áudio. Eu mandei uma mensagem pro Moicano. E falei pra ele, falei, pô, você é o cara, orgulho demais, parabéns, irmão. Porra, o cara só agarrando, o Rafael dos Anjos, né? O cara só agarrando, foi foda e tal. Aí o Moicano.
Pô, irmão, valeu a torcida, mas é isso, MMA é isso aí, velho. Da outra luta também fiquei agarrando o cara, então não posso nem reclamar, velho.
O cara é foda, né?
Foi sincero,
né? Ele foi sincero, o Moicano é foda. Isso aí foi tipo na madrugada da luta ali, ele respondeu.
É, fez com os outros, fizeram com ele.
Então, é foda. É foda.
Mas... é quando feitiço vira quanto feiticeiro.
Mas, cara. Você viu o Dana White? O Dana White falou, cara, se tivesse mais um round ali, eu não sei não. Porque o Moicano deu uma balançada nele ali no quinto round, cara.
É, eu acho que o que definiu a luta não foi, tipo, superioridade de jiu-jitsu de um lado ou do outro, nem da trocação também, eu acho, nem do lado nem pro outro. Eu acho que pra mim é o wrestling, foi a diferença de wrestling. E como foi. O wrestling usa muito o condicionamento físico, e o Moicano pegou a luta em cima da hora, aí a luta ficou muito pro lado do Rafael. Sim, sim. E como é MMA, quem cai por cima tem vantagem, independente do nível do jiu-jitsu. Então, os dois são muito bons, mas o Moicano por baixo, que já é uma puta desvantagem, e com menos condicionamento físico, aí o resultado foi o que a gente
difícil,
viu.
Né?
Fica difícil. Eu acho que o Moicano com preparo seria uma luta muito mais dura, mas foi o que você falou, não dá pra bater o martelo de que ele seria favorito, ou ele venceria. São dois caras do topo, né? Tipo, dois dos melhores.
O
Rafael Sanches é um cara mais velho, né? Mais experiente, mais lutos, foi campeão, né? Eu acho que o Moicano ainda... Eu acho que ele não chegou no auge ainda, tipo...
Não, verdade. E eu acho assim, tipo, que nem eu falei, eu não sei se o Moicano conseguiria defender as quedas, porque o timing do Rafael tava impecável, né, cara? Mas, de repente, ele conseguiria levantar, né?
Sim. Entendeu? Ou conseguiria ser mais ofensivo no chão, de buscar um braço,
isso,
fazer alguma coisa.
Isso, pode ser também.
Ok que o Rafael trava bem por cima. Enfim, mano, o Rafael, todo movimento que ele fez, eu falei na live aqui, tudo que ele fazia, você via que era o ideal, né?
Perfeito.
O Moicano grudava nele, ele já afastava o quadril, botava a mão no bíceps do Moicano, a outra mão ele empurrava o quadril do Moicano pra trás. Aí mesmo assim, se eles continuassem andando pra trás, ele grudasse na grade, ele já girava e saía da grade pra tentar botar o Moicano. Tipo, você vê que ele segue o script, assim, do ideal pra cada coisa.
Exatamente.
É tipo, a queda, toda a queda dele, ele nunca ia na queda sozinha, ele jogava um golpe primeiro pra entrar na queda, ou ele esperava o Moicano bater, aí quando soltava o golpe, ele ia e entrava na queda. Tanto é que quando ele deu esse bote de queda, o Moicano não defendeu nenhuma vez. Teve uma das quedas que ele tirou as duas pernas do Moicano e tacou o Moicano no chão de lado.
Foi foda.
Cara, é o que eu falei, já parece que eu fico babando no ovo demais, né? Mas, tipo, é um cara que é um dos melhores, né? Tipo, o Rafael. Então, o cara ser campeão do peso leve, já eu acho que já é credencial suficiente, né? Que é a categoria mais difícil.
Puta que pariu, exatamente.
E ele tá com uma motivação extra, que é a última corrida dele pelo cinturão, que ele mesmo já falou isso, né, nos vídeos recentes até das entrevistas. Ele sabe que é a última tentativa de ser campeão, entendeu? Por conta da idade e tal. Então ele tem essa motivação de, tipo, ou ele é campeão ou acabou a carreira e ele vai se aposentar, entendeu? E o Moicano, apesar de ter a sede de ter vitória e ser campeão, não tem essa motivação nesse nível do tipo assim, ou vai, tipo, senão a minha carreira acabou, entendeu? Eu acho que a motivação faz muita diferença.
Bom, parabéns pro Dos Anjos, parabéns pela vitória, uma puta de uma vitória, e parabéns pro Moicano também, né, cara, bicho maluco, brabo pra caralho, foi lá, vendeu cara essa vitória pro Rafael dos Anjos, né, cara? 5 rounds, ninguém esperava. Cara,
E só valorizou a moral dele.
Ah, né? valorizou demais. O bicho é um brabo do caralho. Não perdeu absolutamente nada com essa luta. Você tá louco, cara. Você tá louco.
Que foi ao contrário do Bobby Green, né, por exemplo, que acabou sendo dominado e acabou tipo, a luta.
Exatamente. Exatamente.
Parece que ele foi pelo dinheiro e foda-se.
Imagina se o Bobby Green vem e perde uma decisão trocando porrada, ou o Makhachev bota ele no chão, ele sai, ou ele leva, tipo, fica espancado no round lá, mas não deixa finalizar, uma porra assim. Você sai de lá e fala, caralho, que bicho brabo, né, cara?
Mas... É que aí o Bobby Green não tem nível pra no chão sobreviver, que é o caso do Moicano, né?
Sim,
então,
sim.
Tipo assim, se o Bobby Green tivesse aceito a luta contra um trocador, ele ia entregar uma luta de 5 rounds, porque exatamente. O cara é guerreiro pra caramba também.
Exatamente.
Só que a questão ali é que ele não tinha técnica pra sobreviver, né? Por isso que ele perdeu fácil.
E aí, a gente vai pra luta principal, que era a luta do Colby Covington contra o Jorge Masvidal. Nada demais.
Esperado, né?
Totalmente esperado. Não, a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, porque MMA, tudo pode acontecer, né, cara? Mas... eu acho que junto com essa derrota vai metade do hype do Masvidal pro ralo, né?
Acho que... O resto que tinha, né? Porque já não tinha muito.
3 derrotas seguidas, aquela primeira do Usman.
Aquela foi a mais hype, ok, né?
Deixei ele com um hype legal, porque, porra, pegou a luta na hora, e bateu peso em 2 dias, tira uma decisão do bolso ali contra o cara. Pô, foi foda. Sim. Mas ali eu acho que é mais o Usman sendo cuidadoso do que o Masvidal sendo brabo.
O Usman ficou esperto porque sabia que se desse bobeira era capaz de perder, né?
Entendeu? Exatamente. E eu acho que faz diferença também o espírito do Masvidal, né, pra luta. Porque, tipo, ele chega com aquele espírito de foda-se, não tenho nada a perder.
Sem peso nenhum, né? Sem peso nenhum.
Então, tipo, eu acho que ele vem mais... Ele luta melhor... Do que ele lutou na outra e do que
na
ele
outra
lutou
já
nessa.
Aquela, né? Já perdi desse cara. Ah, é a revanche. Agora eu tenho o camp completo, então não posso fazer pior do que eu fiz na outra. Aí já começa um monte de pressãozinha.
Exatamente.
E custou mais caro. Porque ele perdeu na área dele, né? Lembrando que o Kamaru é um wrestler, o Masvidal é um striker e perdeu sendo nocauteado.
Nocauteou ele, né? Então, cara, é foda porque Colby Covington aí tira uma vitória relativamente fácil do bolso, apesar de ser 5 rounds e tal. O Colby vai ganhar todas as lutas dele desse jeito aí. Ele nunca vai fazer nada de muito sensacional. Ele vai ser assim, ele vai agarrar, ele vai minar os caras e vai ganhar no...
Vai dominar.
Ele lutaria mais 20 rounds ali daquele mesmo jeito.
As lutas mais emocionantes dele, as melhores, são contra o Kamaru, porque é um cara que tem um wrestling do nível parecido com o dele. Não é melhor, na minha opinião, né? Até pela divisão em si que eles, né, o Colby era mais condecorado ali, né, no papel. Eu acho até que é melhor mesmo o wrestling do Colby. Tá me ouvindo?
Tô. Bom, tô gravando de volta, caiu, voltamos. Deu uma tempestade à tarde em São Paulo e agora à noite aqui, tá ventando pra caralho. A hora que eu levantei pra vir pra cá, na verdade, deu um pisco na luz aqui, assim. E é super raro acabar a luz aqui, porque todos os fios aqui são subterrâneos. Então, tipo, vento não derruba, tempestade de neve, nada, assim, é raro acabar a luz aqui. E aí deu uma piscada, cai a internet da casa inteira, demora 10 minutos pra reconectar tudo. Mas voltou e ficou de boa. Aí eu tentei abrir agora o site aqui e ficou rodando. E foi a hora que você falou: alô? Aí voltou
e
travou de novo. Então deve ter dado um.
Não, eu tava falando do wrestling do Colby e do Masvidal. Do Masvidal não, do Colby e do Kamaru. E por os dois serem do wrestling, eles meio que não trocaram muito força no wrestling e trocaram porrada. Que é a mesma coisa de dois caras do jiu-jitsu que acaba só trocando porrada. E aí por isso que as lutas do Colby com o Kamaru foram legais, né? Porque
os dois
trocaram porrada e são dois caras que gostam de, tipo assim, trocar porrada, não tem medo, são agressivos e aí ficou muito mais legal.
Exato.
Mas a tendência, sim, é de que o Colby pegue trocadores, que a maioria dos atletas são trocadores, né? E ele faça as lutas mornas, né? Ficar grudando nos caras e tal. Então, é o que eu falei no vídeo de resultado meu. Não é um cara que faz as lutas mais emocionantes, o Colby, Mas é um cara bom, é um, aliás, um dos melhores, né? Teve gente que não entendeu, né? Falou, ah, você fala que a luta do cara é chata, mas você tá falando que o cara é um puta lutador. Falou, é, mas uma coisa tem nada a ver
não
com a outra.
Não tem nada a ver com a outra, exatamente. Tem nada a ver com
a
outra. Exatamente.
A qualidade dele é inegável, só é. Que não são as lutas mais legais. Assim como tem caras que fazem lutas extremamente emocionantes e o cara, às vezes, é ruim.
Exatamente. Exatamente. Um abraço aí pro Alex Cáceres.
Um abraço aí, sei lá, pro Tripa Seca, né?
O Tripa Nunca Seca é foda.
Vou falar Tripa Seca em todo podcast.
Caralho, muito bom. Tripa Seca é foda. Tripa Seca é foda.
Pior vamos... que eu fiquei tentando adivinhar. Será aquele lutador lá? Eu, puta, não faço ideia. Você Tripa Seca.
Mas você sabe o que é o pior? Na hora que eu falei Tripa Seca, você sabia exatamente de quem que eu tava falando, você só não lembrava o nome também. Você tá aí?
Alô?
Oi.
Oi, voltou de novo.
Ih, cara. Tá aqui, tudo bem. Vamos continuar. Vida que segue. Falei que...
Você falou exatamente, apontou e congelou.
Falei assim, quando eu falei Tripa Seca, você sabia exatamente de quem que eu tava falando, mas você também não lembrava.
Eu sabia, mas eu não lembrava o nome. Eu não lembrava o apelido, né, na verdade.
Puruas. Vamos pro YouTube? YouTube, você tem os resultados aí na tua frente?
Tenho.
Põe aí, por favor.
Os palpites foram modificados por lutas que caíram, né?
Eu não sei como é que a gente vai. De repente a gente vai ter que anular, né, o... Porque duas lutas que a gente...
Caíram, né?
Que a gente fez, caíram, né?
A gente pode falar os nossos que a gente fez entre a gente primeiro.
Isso.
E aí depois a gente faz os ver os dos inscritos anulando as que caíram, né?
Vamos lá, quer ver?
Aliás, a gente pode contar os nossos pontos em relação às lutas dos inscritos, né, também. Entendeu? Faz uma apuração eu contra você, mas depois as nossas compatíveis com as dos inscritos pra ver se eles vão fazer ponto ou não, né?
Tá difícil assim, viu? Não entendi.
Porque eu e você fizemos 6 lutas, acho.
Sete lutas.
Sete. Então, mas uma ou duas que a gente fez depois.
Uh-huh.
Que os inscritos não fizeram, que era tipo a do Moicano. Acho que só do Moicano, na verdade.
Então, né? são duas lutas que não vão valer, porque a gente fez.
Qual que era outra?
A gente fez a da Jessica Ai com a Fiorô.
Ah, isso.
E a gente fez Rafael dos Anjos contra...
Moicano.
Não, a gente fez
o Rafael dos Anjos contra o Fiziev. Fiziev, sim. Então, mas o que eu tô falando é, primeiro a gente vai comparar os nossos palpites, eu contra você, que tem a luta do Moicano. Só que depois a gente tem que fazer sem a luta do Moicano pra saber se os inscritos fizeram mais ponto ou não que a gente.
Isso, entendeu? A gente vai fazer o seguinte: não vai, como mudou muito, não vai valer nada, só vai valer ponto.
Então, isso.
O ponto já é o seguinte: o Vini já ganhou o ponto, porque você ganhou de mim, ela ficou acho que 12 a 6 ou 12 e alguma coisa assim, não é isso?
Acho que
então, tá 3 a 2 pro Vini. Agora os inscritos continuam com 0. Então a gente vai olhar agora o palpite deles. Se alguém fizer mais que 12, a gente dá um ponto pros inscritos.
9. Porque a do Moicano não conta.
Ah, entendi.
Tem que tirar 3 pontos meus porque a do Moicano não tem.
Tá, então vamos lá. Mas aí como é que a gente vai saber? Não conta aquela luta inteira, certo?
Porque a do Moicano...
Tá, isso, beleza. Isso. Então, primeiro palpite é do Rafael Dias. Ele escreveu sábado, meio-dia. Kobe por decisão. Eu vou lá de baixo, Marina, nocaute no segundo.
1 ponto.
Spivak, decisão.
2 pontos.
Kevin Holland, nocaute no terceiro.
Mais 2-4.
Barbosa, decisão.
Nada.
Vou pular o Rafael dos Anjos, mas ele falou TKO no terceiro.
Uhum.
Ele já sabia que era o Moicano. E Colby Covington, decisão. 7. Travou. Xiii,
Marcelo.
Voltou.
Agora voltou.
Estamos com uns problemas técnicos devido ao mau tempo, galera. Foda, né? Vamos lá. A gente sobrevive, a gente consegue, calma. Então, Rafael Dias.
Congelei ali. Voltei.
Colby, decisão.
Me vendo congelado ali na...
ele fez 7 pontos.
7, tá.
Tá? Então, não deu. Marcos Paulo, esse é o perigoso. Esse é o perigoso. Marina, decisão.
3.
Spivak aqui nocaute no segundo.
5.
Holland nocaute no segundo.
Caralho. 8.
Edson, decisão.
Não.
Kobe Covington decisão. Ele nem botou 11. A do Rafael dos Anjos. Marcos Paulo é foda. Fez na sexta-feira os palpites.
É, 11 pontos.
11 pontos. Marcos Paulo já deu ponto pros inscritos, então, certo?
Certo. Na verdade, eu não fui 9 pontos, não. Você
fez 12. Eu tenho seus, eu tenho seus palpites aqui, ó. Rodrigues, de decisão, 3.
3, isso.
Você foi de Hardy, nocaute no primeiro, 0.
Ah, é.
Uhum. Kevin Holland, nocaute no segundo, 6.
6.
Edson Barbosa, nocaute no terceiro.
Ah, eu fui de Edson.
Rafael dos Anjos, decisão, 9.
Não vai contar. Não,
Kobe,
não contaria,
decisão,
né?
12.
É, tá certo. É, seria 9 mesmo, tá certo assim. É, eu errei, eu esqueci. Eu errei a do Edson.
É. Ó, vamos lá. José Pedro Maria. Marina Rodrigues, decisão.
3.
Hardy, nocaute no segundo.
Nada.
Holland, TKO no segundo.
6.
Barbosa, TKO no primeiro.
Nada.
Dos Anjos, decisão. Ele já botou aquela luta do Moicano. Masvidal, decisão.
6.
Cláudia. Eu ia dizer que é impossível o Stirling vencer, mas lembrei da Juliana Penha. É que ele tá falando de alguma coisa que a gente falou no podcast.
É que você falou da postagem do Stirling lá como campeão.
Aliás, eu fiz outra postagem, cara. Eu tô... O Paulo Pinho vai ficar com raiva de mim. Porque eu me expressei mal. Dessa vez eu me expressei mal no post. Ele fez um post celebrando um ano de campeão, você acredita?
Uau, o Stern, né?
É, dizendo que um ano atrás, nessa data, o Peter Yan decidiu tomar o caminho mais fácil para vencer a luta, e por isso ele foi punido, e que agora ele, como campeão, ele vai conceder a revanche, e que bababá. E eu traduzi aquilo lá e botei e falei assim, seria cômico se não fosse verdade. Mas eu tava me referindo ao post. Tipo, olha, realmente esse cara fez esse post. Tipo, seria cômico.
Sim.
Se não fosse verdade. E aí o Parrumpinho ali, eu falei, verdade?
Eu entendi que nem o Parrumpinho. Tipo, eu entendi como verdade se eu estivesse falando...
Que eu tô dizendo, tipo, nossa...
Se o Sterling tivesse falando a verdade.
Pois é. Eu me desculpei lá de novo. O Parrumpinho vai achar que eu sou idiota.
Acho que ele já acha que ele...
já acha, né? Tá tudo certo. Vamos lá. Clauber. Marina Rodrigues, nocaute no segundo. Já não zerou, Clauber. Olha aí, ó. Spivak, finalização no terceiro.
2.
Kevin Holland, nocaute no segundo.
5.
Edson Barbosa, decisão. Não sei se ainda tá valendo, mas a Rafael dos Anjos, decisão. Kobe Covington, nocaute no quarto.
6 pontos.
Nível do podcast tá muito alto. Estavam na dúvida se encaixou ou não e foi só ligar pro cara para resolver. Quando a gente ligou pro Turman, lembra?
Ah, tá.
Se não fosse tão tarde, eu ia ligar pro Moicano. Os caras rindo que a gente chamou o cara de Alan Tripa Seca. O Miguel Marques tá pedindo pra gente comentar uma possível luta do Rock Hold com o Borrachinha. Tá rolando mesmo? Eu dei uma esfriada já esse papo, não deu?
Assim, nas notícias sim, não sei se tá rolando alguma conversa por fora. É que pro Borrachinha não é um cara ranqueado, então, ok, tem nome, né? Tem um puta nome.
Sim, sim.
Mas não é um cara ranqueado.
Eu não acho que vale a pena.
Pelo nome é legal, mas fora do ranking...
Cara, de repente, ó, se for só pra lutar por lutar, faz uma luta, sei lá, faz um peso casado. E aí luta, foda-se. Entendeu? Porque não vale... Não vale.
O Rock Road é bom, eu acho ele muito bom. Só que ele não aguenta muita pancada. E o Borrachinha é um cara que anda pra frente e bate o tempo inteiro.
O Rock Road é meio mimizento, na verdade, né? Tipo, ele se não agrada ele ali, ele meio que desiste, né? Tipo...
O Rock Road é muito bom na luta agarrada, né? Ele é muito bom no jiu-jitsu. Então pode ser que ele tentasse usar o jiu-jitsu e finalmente a gente visse alguma coisa de jiu-jitsu do Borrachinha, né?
Pois é.
Mas, sei lá, eu acho que era muito fácil o Borrachinha nocautear ele.
Eu não acho que... eu não acho que tem uma... Eu acho uma luta interessante se não valesse nada. Tipo...
Sim.
Só pra ser uma luta, aí faz um peso casado bem besta, assim, tipo, sei lá, 187 ou 190. 190. Em vez de ele luta com 185... Eu não sei quanto que é 185. Qual que é? 93?
O Rockhold estava de 8-4 e lutou de 9-3, que ele subiu, né? Ele subiu pro meio pesado, né? Ele perdeu. Então,
de repente ele podia fazer uma luta casada nos 9-3.
É, entre 8-4 e 9-3, podia
fazer. É que o Borrachinho não vai querer 89, fazer 88, luta casada no meio pesado, porque vai ficar aquela coisa de tipo, olha, eu não quero lutar no meio pesado. Aí o cara vai e faz uma luta casada no meio pesado de novo, sabe? Travou de novo, voltou.
Ui, tinha cortado. Tinha cortado, voltou.
Você ouviu o que eu falei, não?
Não.
Eu falei que o Borrachinha não ia querer lutar uma luta no peso casado 9-3, porque ele ia ficar de novo naquela, tipo, ó, lutei de novo no meio pesado e vai todo mundo ficar falando pra ele subir de categoria. Então, eu não acho que essa luta vai acontecer. Nos médios, não vale nada essa luta pro Borrachinha. Eu não aceitaria essa luta. Borrachinha é muito esperto, ele não vai aceitar. Não tem porquê.
Não, ele acho que ele lutaria ou com o Vettori ou com o Strickland. Acho que não tem muita. Muita opção.
Eu concordo com você.
Eu prefiro o Strickland.
É. Samuel da Silva, e é o último palpite, tá? Marina Rodrigues, decisão.
3.
Spivak, finalização no segundo round.
4.
Holland, nocaute no terceiro.
6.
Barbosa, nocaute no segundo. Colby, decisão.
9.
Os caras tão espertos, né, cara? Os caras vê que a luta tava moendo, eles caras nem botaram já o palpite. Muito bem.
Ó, ficou muito bem. 3-2-1.
É, isso, exatamente. Tá, o Vini com 3, eu com 2, inscritos com 1, graças ao Marcos Paulo. O Marcos Paulo merece a vinheta dele, né, cara? O cara é foda.
O
cara é foda. Começar a fazer um grupinho de aposta, eu, você e o Marcos Paulo. E o Clauber, que aí todos os palpites que o Clauber der, a gente faz o contrário.
Sacanagem. Clauber evoluiu pra caramba.
O Clauber foi o único da história que zerou, não foi isso? Não, teve mais um maluco.
Não,
que...
teve
um outro cara que zerou, não teve? Que perdeu, fez os inscritos perderem um ponto, né?
É, o Clauber evoluiu. Começou a copiar os do Marcos Paulo, começou a dar certo.
Ó, eu vou lembrar mais uma vez que tem um podcast com o Potan lá no canal, tá bom? Ou aqui no canal, né? Inclusive o Vini fez um vídeo analisando dois cortes lá e tal. Agradecer o amigo do sexto round. Ajuda?
O Renato?
Isso. Ele parece que ele fez um vídeo e falou do podcast com o Poitin. Vieram um pessoal no comentário do YouTube falando, vim do sexto round e tal, não sei o quê. Então, obrigado, tamo junto. Cara, foi olhando agora, né? Foi um papo de 1h10. Não existe nada parecido, por isso que tá todo mundo em alvoroço, tá ligado? Foi do caralho. Eu não sei como é que consegui, tipo, tá ligado? Oh, vamos lá, vamos. Ficou naquela assim, tipo, vamos fazer aqui na academia, porque eu não quero incomodar o cara. Ele já tinha topado o que era uma coisa, tipo. Ele falou assim pra mim, ele falou, cara, eu vou falar com. MMA Fighting, com outro canal aí, porque meu empresário pediu, e você só, irmão. Eu falei, porra, obrigado, cara, valeu mesmo. Aí ele teve aqui ainda, mostrou um monte de gente pedindo e tal, não sei o que. Ele falou, não, vou falar com ninguém não, não gosto, não quero, não sei o que. E a gente tava combinando, né, cara, de fazer, tipo, como eu não quero incomodar, eu falei, pô, eu vou aí na academia, se você... Foi, seria legal demais se você viesse aqui. Mas eu entendo que tá... Você tem que parar pra pensar que pro cara não é divertido, é trampo, tá ligado?
Pra mim,
eu tô naquela emoção, fala, caralho, que legal, Poitin, não sei o quê. Mas pro Poitin, eu falei assim, caralho, tem que dar uma entrevista pro canal do cara.
Entendeu? Sim.
Então eu falei, olha, seria legal se você viesse aqui pro estúdio, mas se não der, eu vou pra lá, eu levo lá, a gente filma, senta no tatame, bate um papo e tal, não sei o quê. Eu não quero te incomodar também e tal. Aí ele falou, não, vamos aí então. Que foi aqui, falei, caralho, que legal, né? Aí eu coordenei com o turma veio aqui. Aí a gente fez um lanche, bateu papo, tal, não sei o quê, jogou videogame, brincou com os cachorros. E aí eu subi aqui, ele trouxe o pai dele, aí eu subi aqui, gravei com ele e fomos. E foi massa pra caralho, cara. Ele fala super bem, ele é super desenrolado pra conversar, pra contar as coisas, tal, não sei o quê. Ele só não gosta de fazer, tá ligado? Então, uhum. a gente navegou por assuntos assim, tipo, foi, cara, não sabia, você bebia? Ele, bebia. Foi, mas era um problema com alcoolismo, a lá John Jones, que na verdade não tem um problema com alcoolismo, né? O cara gosta de festa, ele sai, bebe e faz merda. Não quer dizer que ele é alcoólatra.
O negócio dele é outro.
Entendeu? E aí, exatamente. E aí eu tava falando, eu tava tentando entender, foi tipo, ah, você tem um problema com alcoolismo, tipo o que o John Jones tinha. Ou era só, tipo, você saía e enchia a cara uma vez por semana? Ele falou, não, cara, tipo, eu bebia todo dia, teve uma época que eu bebia 1 litro de cachaça por dia. Falei, caralho, cara, é foda. O cara trabalhava de borracheiro e bebia 1 litro de cachaça por dia, cara. Era, ó... Meu irmão, aí ele começa a treinar com 21 anos de idade. Uhum. Pra parar de beber. Uhum. Só por isso que ele começou a treinar.
Ficou tão bom, ele bebia tanto, que o tanto que ele treinou, ele virou o portão.
Aí ele conta que ele descreve, sei lá, 4 anos ou 5 anos. Ou seja, esses 5 primeiros anos, ele não tá no Glory disputando cinturão. Ele tá lutando, mas não tá em alto nível. Ele tá lutando o campeonato nacional ali. O Brasil não é uma grande potência do kickbox, assim, ali dentro, tipo... Campeonato brasileiro de kickbox não é uma coisa que o mundo inteiro para pra ver. Tá? Tipo, sim, é isso que eu tô querendo dizer. Não tô desmerecendo, entendeu? Tô dizendo que não é uma coisa.
Não tem a audiência.
É,
né?
Exatamente.
Tem
a audiência que merece. Exatamente. Tipo, olha, campeão brasileiro de sei lá, de boccia. Os caras falam, bosta, ninguém vê.
O cara, que, aliás, quem ajudou o kickboxing até a imagem, o kickboxing brasileiro e tal. Foi o Poatan, né? Tipo,
pois é.
Principalmente, assim, eu não conheço, não acompanho a fundo, eu posso estar falando, assim, deixando de reconhecer outras pessoas, né? Uhum. Mas o que eu reconheci de que virou lutador de MMA, que aí entrou na área que eu acompanho mais, foi o Poatan, né?
Sim,
eu sei
sim.
que é um fenômeno. Podem ter outros, podem não, deve ter. Mas...
E isso, né, cara? Aí o cara começa a contar, tipo, ele luta em altíssimo nível, sei lá, desde 2016, 2017, é um absurdo, cara, não dá pra... Não dá pra...
Tem cara que luta 20 anos e não chega no nível que ele
teve
chegou.
Teve um cara que escreveu no comentário e falou, bicho, imagina se esse cara começasse a treinar com 10 e não tivesse tido esse problema de beber, não sei
sim.
o que teria... Foda, né? Mas o Poatan fala uma coisa que é interessante também, cara, ele fala, ó, de repente esses caras que treinam a vida inteira, chega com 25, 20 e tantos anos, o cara ou já tá muito rodando dado ou já tá frustrado.
Sim. Não, e estagna.
E
né?
De repente não rende.
A gente vê caras que falam assim, né? Ah, eu treino desde os 3 anos, dos 4 anos. É. Minha mãe me colocou na academia e tal. Tem muitos desses. E o cara não tem muito resultado, não. Tipo,
exatamente.
Entendeu? Então...
É, lá pros 18, coisa, porque... 19 anos de idade, o cara não explodiu, o cara desanima, né?
É, e tem. E tipo assim, já entrou tanto na rotina que o cara às vezes nem se toca que ele não tá mais evoluindo, de tanto que ele já. Tanto tempo que ele já faz aquilo. Então, acho que são casos e casos. Eu não acho que tempo de treinamento necessariamente reflete a qualidade do cara.
Ele falou que foi uma coisa que, na verdade, motivou ele, que ele falou, cara, porque tudo acontecendo tão rápido.
Sim.
Né? Tipo, ele vai, ele tá lutando no Glory, aí ele vai lutar pelo cinturão, aí defende o cinturão. Não consegue mais luta. Ninguém aceita lutar com o cara. Aí ele vai, sobe de categoria e é campeão também. Cara, é sensacional. Sensacional. É. Então, ó, podcast tá no ar. Vem assistir que vale a pena pra caralho. Ficou demais, demais, demais. Tá em todas as plataformas de podcast aí, na Spotify, na Apple. Segue a gente lá, segue o canal. Vai assistir o react que o Vini fez, que ficou legal pra caramba. O que eu mais gostei de ver, de verdade, do teu react... É que a gente pensa muito parecido, né? Você assistiu aquele primeiro corte que ele fala da preparação, da joelhada lá, que ele vai falando de construir a luta. E eu falo, cara, então me explica como é que você construiu aquela joelhada. E é um negócio tão... Cara, ele tava na minha frente aqui. É que ele fica me zoando, e eu não quis falar, mas a hora que ele vai explicando assim, cara, arrepiou até de você falar assim, caralho, eu não acredito que eu tô aqui, sentado com esse cara na minha frente, ouvindo o cara explicar uma parada dela. Cara,
sim.
É um negócio impressionante. É um negócio impressionante,
cara. Sei lá, tipo, pra gente que gosta de esporte de combate, é tipo... um cara que gosta de futebol conversar com o Neymar e o Neymar começar a falar como ele fez o gol numa Copa do Mundo.
É, exatamente.
E você ficar ouvindo o que, que o Neymar pensou na hora de fazer o gol. Tipo, é a mesma coisa.
Exatamente, então. É a mesma coisa. Perfeito, Vini, perfeito. E aí, tipo, você teve a mesma sensação que eu tive. A hora que você fez o react, que você não tinha visto o mesmo vídeo, né?
Não, não tinha.
A hora que você fez o react, você acaba o react falando assim... Caralho, é foda, porra, fudido, né? Muito leve. E eu fiquei amarradão.
Porque é muito estratégico, né?
É,
tipo,
cara.
Eu fiquei nessa sensação do tipo... Quando você ouve alguém falando que é tipo um jogo de xadrez, né? Que muita gente fala, ah, é um jogo de xadrez. Eu sempre uso a expressão xadrez pra futebol, pra esporte de luta. E aí, no fim, era meio que isso. Porque o jeito que ele fala, né? Ele fala que ele tá numa posição e o cara tá na outra. E aí, ele muda um movimento pra ver a reação do cara fazendo o outro.
Exatamente.
Então, ele começa a ligar. Então, tipo, se eu fizer isso, o cara vai fazer aquilo, então eu posso fazer isso. Então, tipo assim, o cara constrói um raciocínio pra induzir o cara a fazer alguma coisa. Uhum. Que no xadrez é meio que assim. Você, às vezes, faz movimentos numa peça, meio que de isca pra você fazer o cara jogar aonde você quer, que é uma armadilha, pra você pegar ele do outro lado.
Exatamente. Então, tipo assim,
a luta é meio que a mesma coisa, a mesma lógica.
Exatamente.
Então, isso é legal pra mostrar pras pessoas que, tipo assim, muita gente vê esporte de combate e acha que, ah, o cara entra, troca soco e alguém ganha. Não, tipo, tem muita estratégia e inteligência por trás, né? Tipo, isso que é legal. Principalmente o trabalho dos corners também, né?
É, porra.
Fudido. Tem muita luta que o cara ganha por causa do corner.
É foda. Cara, É demais. É um negócio absurdo, assim, de ver, sabe? O Thurman vai contando, assim, tipo, ele fala, cara, porque o Poatan tá ensinando a galera lá a trocar porrada. Essa que é a parte foda, tá ligado? Tipo, você vê o Glover trocando porrada com o Blachowicz, isso aí já tem mão do Poatan no meio ali, tá ligado? Então, cara, a evolução ali vai ficar ridícula, porque o Glover tá passando ensinamento de grappling e toda a porra que ele manja de chão pro Poatan, pro Turma, pros moleque. E o Poatan tá ensinando strike pros caras. Fudeu, né? Fudeu. E o Turma fala isso, cara. Ele fala assim, ó, ele arma, ele faz armadilha assim, tipo, 3 golpes na frente.
Uhum.
Fala, porque uma coisa é você ficar assim, tipo, ah, sei lá, jab, jab, e aí pra entrar um direto. E aí você vai armando até que você consegue fazer a entrada. Não, ele faz tipo... Ele dá 2 jab, aí ele chuta. Ele dá 2 jab, aí ele chuta. Aí ele dá 2 jab, ameaça de chutar e entra com direto. Sim. E aí ele faz isso 2 ou 3 vezes, que aí você fala, ah, ele vai fazer isso e vai entrar o direto. Não, mas aí ele quer
mudou já.
entrar o chute alto esquerdo. Tá? Cara, isso que é ridículo. Ele fala, cara, é absurdo. Ele falou, o cara é diferenciado. Não tem jeito. E curto, né? Tipo, com explosão em pouco espaço também, cara. O cara não precisa vir lá de trás, tal, não sei o que. É aqui, assim, ó, e pum, e acabou, cara. Fica foda.
E é um cara que, assim, a gente vê que, diferente do próprio Adesanya, é um cara mais plantado, ele não fica girando. Você vê que ele fica ali calmo, paradão, economizando energia, tem os braços compridos e fica ali controlando a distância e do nada ele dá o bote, tipo, ele não precisa ficar, porque como ele bate pesado e ele sabe que se o cara vier de frente com ele, ele pode derrubar o cara, entendeu? Que é o contrário da Adesanya, o Adesanya ele bate pesado e é preciso, mas ele não pode ficar muito parado, porque se ele tomar, às vezes ele se enrola, então ele precisa girar, movimentar. E o Poatan não, porque o Poatan, os caras vão lutar com ele, os caras que não querem ficar na frente dele, ao contrário.
Exatamente.
Né? Você vê que ele toma o centro do queijo ali, tipo, é difícil os caras, ah, vou andar pra frente aqui, tipo, você vai andar pra frente, você vai ficar.
Vem aí, né? É foda. Eu tenho um vídeo, cara, que eu vou postar de um Rios também, quer ver?
Acho que se o Poatan chegar na disputa do cinturão, não sei se vai chegar, mas se chegar e for o Adesanya campeão... Eu acho que os caras vão vender como a luta do século.
Ah,
não
vai,
sei o que lá.
Com certeza, cara.
Tipo,
com
a revanche. Certeza. Vai ser aqueles anúncios, né? A revanche que o mundo inteiro estava esperando. Não sei o que lá. Esse vai ser do caralho. Esse eu queria até assistir ao vivo.
Caralho, já pensou? Olha isso aqui, ó. Não vai dar o som, mas o Glover no finalzinho fala, caralho, é mais forte que um soco, ó.
Ó. Mas ele nem precisa pular direito.
Caralho, né? Vou mandar pra você olhar isso aqui.
Não, e o Glover tá com a manoplinha de boxe.
Com a manoplinha, né?
A
hora que eu te mandar, você vai ver o barulho que faz, cara. É sinistro. Bom, é isso. Então, ó, vamos lá. Eu vou ler todo o card, tá? E a gente faz os picks das notícias e vamos nessa. Começando com os meio pesados. Tafon Unchukwi com Azamat Murzakanov. Cris Moutinho contra Guido Canetti.
Ah, olha ele aí.
O quê?
O Cris Moutinho, ah, lutou com o Sean O'Malley.
Cris Moutinho contra Guido Canetti. Dalsha Lungambula contra Cody Brundage.
O último aí, cara a vencer o Marcos Maluco.
Quem que é?
O Lungambula foi o último cara que ganhou do Maluco.
É verdade. Sabina Mazo contra Miranda Maverick.
A Sabina Mazo não parece aquele cachorro magrelinho que corre pra caralho, sabe?
E a Miranda Maverick não parece aquele cara que fazia, que fez o filme da múmia lá, o Brandon Fraser.
Ah,
naquele, que ele é o homem das cavernas.
O George, o rei da floresta.
Não tá muito parecido?
Era que ficava aquela música, George, o rei da floresta, ele ia correndo no cipó e batia a cara na árvore, assim. Era mó legal aquele filme.
Ai, caralho. Damon Jackson contra Kamuela Kirk. Trevin Jones contra Ravid Bashorat. J.J. Aldrich contra Gillian Robertson. Matthew Simsberger contra A.J. Fletcher. Esse é o card preliminar. Aí a gente entra no card principal. Card principal tá uma pica. Tá legal pra caralho. Abrindo o card principal, Alex Poatan contra Bruno Silva.
Até agora eu não sei qual o palpite que eu vou dar.
Bicho, me dá dor de estômago de pensar nessa luta.
É foda porque eu gosto do blindado pra caramba também. Tipo,
eu tô ligado.
Isso é foda.
Drill Dober contra Terence McKinney. Khalil Roundtree Jr. contra o Carl Robertson. Sokid Youssef contra o Alex Cáceres. Marlon Moraes contra o Song Yadong. Thiago Santos Marreta contra Magomed Ankalaev.
Esse card principal tá mil vezes melhor do que do UFC 272, não tá, que foi numerado.
Não sei se mil vezes, porque as últimas quatro lutas estavam legais, pai, do 272. A luta do Cowboy, Edson Barbosa, Rafael dos Anjos e Moicano e a última luta, vai. Quatro lutas boas. Teve a luta da Marina também, que era legal. Agora,
mas a da Marina tava no preliminar.
Então. Mas esse card aqui tá
sensacional. Tipo assim, vamos pegar a primeira luta. Greg Hardy e Spivak. Vamos comparar com blindado e Poatan.
Não tem comparação. Não tem comparação.
Aí o Marlon Moraes e o Song Yadong.
Caralho, né, cara?
Porra, do caralho.
Não me conformo que o Marlon é underdog de novo, cara. Puta que pariu. Tomara que o Marlon entre lá, dê uma. Um duplo twist carpado.
É que Song Yadong não é o cara da Alpha Male, Song Yadong?
Esse maluco
é bom pra caralho também.
Bom pra caralho. Mas o Marlon.
O pessoal tava falando de chinês bom. Porra.
Song Yadong. É, isso mesmo. Bom, Vini, sem mais delongas. Para de tentar me enrolar. Alex Pereira. Poatan.
A gente vai fazer o palpite do principal, só isso?
Sim, só do principal. Eu lembro. Tem alguma coisa no preliminar que vale a pena? Não.
Pra palpite, acho que não. Oi, cara, o que eu fiz?
Não.
Cliquei pra assinar o combate.
De novo?
Já tenho. Sem querer.
Vamos lá. Vini, eu vou te deixar começar porque porque você ganhou. Quem ganhou, começa. Alex Pereira contra Bruno Silva. Aliás, Poatan, pra quem não sabe, não é nome dele, tá? É um apelido, é Alex Poatan Pereira. Poatan entre aspas. Poatan significa mãos de pedra.
É uma
língua muito louca aí, tipo, entendi. Hindu, chinês, tailandês, alguma coisa assim.
Todos os meus palpites, você sabe, né, que todos os meus palpites em luta do blindado foram blindado nocaute primeiro round, né, todos hoje.
Juro por Deus?
A gente deu aqui, lembra? Eu acertei quase todos.
Então manda aí.
Acho que eu errei um só, que dessa vez eu não sei o palpite, até agora não sei, deixa eu pensar.
Você tem... Eu não tenho mercado meu armezinho, cara.
Puta, porque assim, o meu dilema é: o blindado é mais experiente no MMA. Só que o blindado é um cara que gosta mais da trocação, apesar de a trocação da MMA ser diferente do kickbox e tal, ele gosta mais da trocação. Então, eu sei que ele sabe que o caminho não é necessariamente só trocar, ele teria que tentar misturar, mas ao mesmo tempo, como ele gosta da porrada, é capaz dele só querer trocar porrada. Então, tipo, é o tipo da luta que fica difícil dar palpite, porque a gente não sabe a estratégia que o cara vai fazer, entendeu? Então, baseando que a luta vai ser só na trocação, que o blindado não vai mesclar com a luta agarrada, eu vou de... Agora, não sei se ele vai nocautear. 3 rounds? Será que vai chegar nocautear? O blindado aguenta porrada. Caralho, que difícil, velho. Puta que me parou. É a luta que eu mais preciso pensar. Eu vou de Poatan por decisão. Eu vou chutar que o blindado vai aguentar levar pra decisão.
Tá. Poatan decisão. Eu vou de Poatan TKO no segundo.
Mas tá. Eu quero deixar claro aqui, hein? Eu gosto dos dois pra caralho. Não sei nem. Eu não tenho torcida, pra falar a verdade. Mas eu vi muita gente, tipo assim. Ah, o Poatan, o Poatan, o Poatan. Gente, o Poatan não é tão favorito nas bolsas.
Não é mesmo. E tem um
detalhe. Eu falo aqui. Eu acho que o Poatan não pode vacilar um segundo.
Mas ele sabe disso. Ó, o que eu acho é o seguinte. O que eu acho que o Poatan tem a vantagem pra essa luta é o seguinte. O blindado, cara, é um cara sensacional. Mas a gente tá falando de um cara diferenciado. E o blindado vai trocar porrada com o Poatan. A parada do dom, assim, sabe? Tipo, eu acho que qualquer coisa que o blindado for fazer pro Poatan vai ser telegrafado. Então, sim, eu acho muito mais difícil o blindado acertar o Poatan de surpresa em alguma coisa. É só isso. Não tô dizendo que... Entendeu? É só isso. É que nem o Robert Whittaker contra o Adesanya. Entendeu? Ah, o Robert Whittaker é ruim? Não. É que o Adesanya é um cara diferenciado. Entendeu? É um cara diferenciado. Só isso.
É, a primeira luta... A luta que o Poatan perdeu no MMA, eu assisti recentemente... E ele tomou muita pancada, muita. E, obviamente, ele evoluiu pra cacete.
Foi depois do Glory isso, não?
Eu acho que ele já tava no Glory, mas faz tempo, né? Porque ele ficou muitos anos sem lutar MMA, né?
Então, o que ele conta é o seguinte, ele tá lutando kickbox, aí ele quer ir pro MMA. Aí ele luta no Glory e recebe uma oferta pra lutar pelo cinturão e ganha o cinturão. Aí ele fala, aí eu larguei o MMA e foquei só no kickbox.
Ele ficou alguns anos parado, né? Mas ele perdeu uma luta no MMA, que inclusive, pelo que eu me lembro, foi contra um amigo do Marcos Maluco. E ele apanhou bastante, ele ficou com o rosto machucado. Ele bateu também, né? Mas apanhou bastante e tal. E naquela luta, se você assiste, você pensa, nossa, mas não tem muita coisa demais, assim, do que a gente fez. Só que ali passou anos, né?
Sim.
Daquilo que aconteceu. E aí ele fez outras lutas no MMA.
Ele
falou
que
ele
perdeu,
cara,
mais de uma, né? Ele perdeu acho que 2 ou 3, não é isso?
Perdeu. Acho que ele foi... Teve uma que acho que ele foi finalizado, se não me engano. Deixa eu ver aqui. E aí ele melhorou muito. Então muita gente, às vezes, meio que também vai nessa, sabe? De ver no cartel e vai, o cara perdeu tal. Não vai dar certo, tipo assim, não tem nada a ver, né?
Sim.
Ele perdeu no MMA profissional, ele perdeu só a primeira, que foi essa que eu falei, que ele perdeu na finalização, mas ele apanhou bastante, ficou com o rosto machucado e tal. E aí depois ele fez 4 seguidas e ganhou as 4 por nocaute, né? Essa primeira que ele perdeu foi lá no Jungle Fight 82, que foi 2015. Aí ele fez mais 2 lutas no Jungle, que foi em 2016 as duas, uma em janeiro, outra em maio. Ele nocauteou nas duas. Aí ele lutou de novo só em 2020, que foi no LFA, que foi aquela que assassinou o cara, que o cara ficou 10 minutos dormindo.
Caralho, né, cara?
E aí ele já fez a estreia no UFC no ano seguinte, ano passado, né, 2021, um ano depois praticamente, porque foi no dia 6 de novembro, e ele estreou contra o Mikhailidze, e ele nocauteou com a joelhada e ganhou o bônus de performance da noite. Então assim, ele tem 5 lutas na carreira, uma luta no boxe profissional, que ele venceu por nocaute também, no terceiro round, e tem um monte de luta no kickboxing, né? Então, assim, o que eu tava falando é...
Tem 28 lutas.
É, o Blindado tem 28 lutas no e ele tem... Sim, e ele tem 80 e poucos por cento de... por nocaute das vitórias dele na MMA. É. Então, tipo assim, o ponto que eu acho que é difícil de dar palpite, porque o kickboxing não é... A trocação do kickboxing não é a mesma do MMA. A gente já viu caras do Glory, inclusive.
Sim, Gokonsaki. A gente tava falando do Gokonsaki, não?
Acho
que era com o Zeferino. Vezes. O Zeferino, eu tava conversando. Aquele Gokonsaki. Teve aquele cara canadense que jogava hockey também, que era brigador, mas era do kickbox também, que era muito bom.
Sim, caras fenômenos que não dão certo. Até mesmo não só do kickboxing, do próprio boxe. Já teve campeão do boxe que foi, não deu certo. Assim como do jiu-jitsu, tem caras que são fenômenos do jiu-jitsu que também não dá muito certo. Então, assim, eu acho que a luta é parelha por isso, porque é MMA, então é diferente. É luvinha, também muda. O Blindado tem uma experiência muito grande no MMA, então isso também ajuda. Tem golpe que realmente a mão dele é extremamente pesada, então foi o que a gente estava falando de vacilar ou não. Isso. Mas nesse caso os dois têm. Então, é uma luta que, se bobear, apesar do Blindado ser agressivo e gostar de ir pra cima, se bobear, ela vai ser morna no começo. Eu não acho nem que vai ser, tipo, o Blindado que geralmente vai pra cima que nem louco.
Eu concordo com você 100%. E eu concordo com o seu palpite, isso, inclusive, de dar Poatan decisão. De repente, o negócio tá falando uma luta até meio morna, porque vai ser um negócio tão técnico. Entendeu? Tipo...
Porque os dois sabem que não dá pra vacilar. Muita gente pode pensar, mas o Poatan é o Poatan. Ele não vai ficar receoso. Eu acho que vai, ele não é besta.
Claro, imagina, lógico que vai.
Se ele for de salto alto, vai dar merda. Luta e ele luta, sabe disso, exatamente. Ele não é burro.
Luta é luta.
Então, eu acho que é uma luta que vai ser legal, não nesse sentido de vai ser uma guerra, os dois vão trocar franco, não vai, porque não é o estilo do... É o estilo do Blindado, trocação franca, mas não é o estilo do Poatan, e ele sabe que quando você é mais técnico, você ir pra trocação franca é burrice, porque a trocação franca vira loteria. Então, eu acho que vai ser uma luta legal no sentido técnico ali, de a gente ver dois caras que são muito bons e que vão tomar cuidado, porque todo movimento ali é perigoso.
Sim.
Entendeu? São dois caras que, pra mim, são os maiores nocauteadores que a gente tem no MMA hoje, mesmo o Poatan ter uma carreira curta, mas pelo histórico dele do kickboxing, a gente sabe.
Exatamente.
Né? Se bobear, são os dois maiores nocauteadores do peso médio que a gente tem hoje, inclusive.
Verdade. Bom, tá aí. Palpite podia
até ser. Só não... Eu ia falar só que podia ser como main event, né? Só não vai ser porque os dois são recentes no
evento. Os dois estão, começando, né, no UFC.
Mas em qualidade, assim, tipo, de luta e até comercial, é uma puta luta, né?
Exatamente. De novo, tem podcast com o Poatan aqui no canal.
Eu quero ver o Adesanya reagindo a essa luta.
Caralho, né?
Ele faz os reacts dele, porque ele fez, né, da joelhada lá.
Fez.
E aí ele falou, nada de novo, porque o Poatan sempre dá essa joelhada,
sim,
né?
Sim, e ele canta a bola, tipo, uns 5 segundos antes, você lembra?
Ele fala que vai entrar o joelho,
ele vai entrar uma joelhada, aí, bum, ele... foda, né?
Ele sabe, né?
Ele sabe.
Então, eu quero ver. Eu quero ver a reação do Adesanya. E eu acho que o Adesanya torce pro Poatan.
Claro que o Adesanya torce pro Poatan.
Porque
vai
ele
ser
quer,
a luta ele... que ele vai ganhar mais dinheiro na vida.
Não, e você acha que ele não quer se vingar no MMA?
Porque aí o Adesanya chega pra uma luta com o Poatan com vantagem, por ser o campeão, por ter experiência no MMA, entendeu? Mas vai ser uma luta linda, cara. Já pensou?
Não, e o detalhe...
Você acha que o Adesanya vai dar um double leg no Poatan?
Não, e o detalhe é que, tipo assim, foi uma coisa que o Adesanya falou no vídeo dele, né? Ele fala, todo mundo fala que eu perdi e tal, não sei o quê, mas se assistir a luta, eu toquei ele muito mais antes de acabar perdendo, né?
Uh-huh.
E tem esse detalhe, no MMA é luvinha. Então, assim... Na teoria, o Poatan não pode ser tão tocado quanto ele foi, porque ali machuca mais, entendeu? E outra, não é um ringue, é um octógono. Então, tipo assim, tem algumas diferenças.
Sim, tem total.
E tem alguns golpes que são diferentes, que no MMA também, no kickbox não usa tanto, no MMA usa. Então, por exemplo, o Adesanya usa bastante agora pisão no joelho, ele usa umas coisas diferentes. Então, assim, é uma luta, eu acho que até mais legal do que no kickboxing, porque é uma trocação livre, tipo assim, livre no sentido que você pode dar.
Tipo, não abre contagem, né? Exatamente.
É, tipo, é diferente, é diferente. Exatamente. É uma luta que, tipo, pô, se acontecer pro Atan e Adesanya, tipo, se fizer em Tóquio, sei lá, eu vou tentar ir.
Porque, cara,
tipo...
eu falei pra ele aqui, né? Eu falei, olha, não dá pra gente ser hipócrita de negar que tem todo um plano traçado aí. Aí ele meio que abriu um sorrisinho e fez, é, qual que você acha que é o plano? Eu falei, ó, eu acho, é o seguinte, você ganha do blindado, faz mais uma luta que eles vão te dar um cara bom, de repente já um cara ranqueado.
Se ele ganhar do blindado, acho que já dá um top 15 já.
Então, exatamente. Aí você entrou no ranking, ganhou de um cara ranqueado, eu acho muito provável já te darem um title shot, ou vai ser blindado, duas lutas e title shot. Falei, mas de qualquer forma, isso provavelmente acontece esse ano. Ano que vem, o Poatan disputando o cinturão. Aí eu falei pra ele, mas, por outro lado, tem que tudo dar certo no lado da Adesanya também. O cara tem que ficar campeão. Sim. Porque ele fala, olha, eu não tenho vontade de lutar com a Adesanya, porque eu já ganhei do cara duas vezes.
Sim.
Eu tenho vontade de ser campeão.
Então, tipo... Mas o Adesanya provavelmente vai ser campeão. E o que eu chuto é, eu acho que o Poatan luta contra a Adesanya provavelmente final do ano que vem. Eu acho que se ele ganhar do blindado, ele pega um top 15, aí vão dar um top 10, se ele ganhar, aí vão dar um top 5 e aí o cinturão. Eu acho que três lutas ele faz, eu não acho que vão...
São quatro lutas, cara, com a luta do blindado
mais
são
três,
quatro
né?
lutas.
É, com a do blindado seriam
mas
quatro.
Mas é muito, cara. É porque aí você tem que parar pra pensar numa coisa que o Poatan falou também. Ele falou, olha, é muito mais fácil... Ele falou, o Adesanya tá numa posição de total conforto. Porque é muito mais fácil eu ganhar dele do que chegar até ele.
Sim.
Porque ele fazendo 4, 5 lutas pode dar uma merda. Aí ele perde. Pode. Aí ele falou, se eu perder no caminho, se eu tropeço no caminho, ele vai falar, ó lá, é esse cara que vocês querem que luta comigo?
Sim, sim.
Entendeu? Então... É, eu acho, aí falando do lado de show, de evento, o UFC não vai arriscar ficar jogando o cara pra ver se ele ganha, porque se ele perde, morre a disputa de cinturão.
Sim, mas é que não faz sentido o cara saltar de fora
faz.
Do top 15 pra disputar
faz
cinturão
sentido
do nada.
Pra caralho, o cara já ganhou do cara, os caras fazem o que ele quiser.
Sei lá. Cara... Eu acho que um top 5 ele vai ter que. Nem que dê um top 15. Então, e aí, se ele atropela um top 15, dá um top 5. E aí ele vai direto.
Eu acho que ele
nem ganhar de um top 5, eu acho que os caras não vão botar
vamos
direto.
Vamos fazer o bolão do Poatan aqui, ó. Se. Eu quero que a galera comente também pra falar o que vocês acham. Eu acho o seguinte: eu acho blindado, top 15. Forçando muito um outro cara que tá dentro do top 10 e aí é cinturão, tá?
Eu acho que dão um top 5, pelo menos.
Tudo bem.
Mesmo que seja só das lutas, mas um top 5
eu acho
que não
dá. Ah, não, aí tudo bem. É, ele deve pegar...
Não vai dar o sétimo do ranking e falar agora
isso,
você vai... Eu acho que
de
não.
De repente faz lá, sei lá... Tipo
vai dar
assim,
um Strickland lá, um Vettori, um Borrachinha,
exatamente.
Um Whittaker, algum
não
desses.
Não pode dar, por exemplo, um Derrick Brunson, assim, que vai ganhar dele no tédio, tá ligado? Tipo, no...
Mas o Derrick Brunson cansa e não aguenta muita pancada, acho que é capaz de perder ainda.
Entendeu? É, então.
Mas assim, tem um risco, mas...
É, eu acho que...
Não, eu acho que o maior risco seria o Vettori.
Eu acho, e eu confio... que essa luta dele com o Bruno Silva não é por acaso. Eles vão casar lutas boas com o Poatan, porque a história tá escrita já. É só ele chegar perto o suficiente que vão jogar ele pra lutar com a Adesanya. Certeza. Sim. Certeza. É a super luta que eles estão precisando. Não... Eles estão precisando. Mas é que a parada é a seguinte, não é que ele não vai nem furar a fila, porque não tem mais fila.
É, porque o Adesanya já ganha de todo mundo.
Entendeu? Então,
mas é que ele tem que ganhar de algum ranqueado.
Ele vai ter que ganhar de algum ranqueado.
Ficar puto,
isso
né?
Eu concordo 100%. Ele vai ter que ganhar... Então, os caras vão ficar putos, mas todo mundo vai entender.
Sim, mas ele tem que ganhar de pelo menos dois caras de dentro. É que assim, tem algumas lutas que eu acho que não são boas pra ele, né? E aí que a gente vai ver se o UFC quer ajudar ele ou se o UFC quer foder ele, né? Porque, por exemplo, eu tô olhando o ranking aqui.
Ah, boa.
Antes da gente continuar os palpites.
Vai.
A gente tem o Chris Weidman, 15º, que não conta. O Kevin Holland também saiu, 14º, não conta. Tem o André Muniz, o Sergipano, em 13º. A péssima luta pro Porto.
Terrível.
Eu acho que...
o Poatan, eu acho que o Poatan ganha, mas eu acho que o risco é tão grande que não precisa.
É um risco muito alto.
Entendeu?
Um risco muito alto.
Se eu sou o Dana White, eu chego pro matchmaker e faço assim: olha, casa ele com mais dois strikers e ele ganhando, a gente vai botar ele com a Adesanya. E é isso,
porque, acabou. Porque, por exemplo, ele tomou a queda contra o, na luta que ele fez, na estreia. Uhum. Se é o Sergipano ali, fudeu.
É, então, o jiu-jitsu do Sergipano é muito afiado.
E ele é muito forte. Então, assim, é uma luta, é horrível. O estilo de luta não casa legal. Mas, às vezes, eles não dão, tomara. Aí tem o Nassourdine e Mavov ali, o Brad Tavares. Tem o Kelvin Gastelum.
Brad Tavares é uma luta boa.
É uma luta boa. Tem o Kelvin Gastelum, que, falando aqui de luta, que eu não acho legal. O Kelvin Gastelum eu não acho uma luta muito legal, apesar de ser um cara que... Que, assim, luta legal que eu falo pro Poatan.
E eu adoro o Gastelum, mas eu acho que o Gastelum traz uma guerra, assim, que de repente ele não precisa.
Então. Entendeu? Não, é um cara que, além de fazer uma guerra, isso é um cara duro. Eu tô falando que não é boa pro Poatan no sentido de ser complicada e ter riscos, entendeu? Eu acho que o Kelvin Gastelum tem riscos, porque ele é um wrestler, tem mão muito dura e ele encurta muito bem, ele não tem
dificuldade de lutar com cara. E é a surpresa, né? Porque ele é muito baixinho. O Poatan falou que uma segunda luta do Adesanya com o Gastelum, ele falou que ele não acha que o Gastelum se sairia tão bem. Porque ele fala que ali o Adesanya, o fator surpresa dele dessa aproximação e tal, não sei o quê, fez a diferença na primeira luta.
Ele vai estar preparado. Eu acho que o Gastelum é uma luta chatinha pro Poatan. Eu acho que o Poatan é favorito, mas eu acho que é uma luta chata. Eu acho o Gastelum um puta lutador. O Ryan Hall, acho que é uma luta fácil pro Poatan. Então,
isso é perfeito, ó. Brad Tavares e o Ryan Hall.
Tem o Darren Till ali, que também acho que não é difícil pro Poatan.
Uhum.
Jack Hermanson, que...
Também não.
Tá lá. Borrachinha, que eu acho que é uma luta... Não dá pra dizer que o Poatan não é favorito, eu acho ele favorito. Mesmo
seria
pela
mais
carreira
ou menos um replay do Adesanya.
Entendeu?
É um cara... Cara, ele falou da luta do Borrachinha com o Adesanya, que eu perguntei. Eu falei que eu achava que o Borrachinha ia explodir pra cima do Adesanya, que isso ia fazer diferença. Ele falou, cara, eu não via desse jeito... ele falou, eu achava que o estilo já não favorecia o Borrachinha. Entendeu?
Então, eu acho que assim...
Eu fico com a mesma luta, resposta.
Que se o Borrachinha, na minha opinião, se o Borrachinha fosse pra lutar MMA, trocar porrada, mas quando ele encurta, que ele encurta geralmente, e ele clinchasse pra tentar derrubar e usar o jiu-jitsu, eu acho que o Borrachinha teria grandes chances até. Porque já viu o Borrachinha treinando em alguns vídeos de jiu-jitsu e tal, e ele é muito grande e forte, e ele movimenta rápido na luta agarrada.
Ele é muito bom de jiu-jitsu.
Ele é muito bom. Então eu acho que se ele lutasse MMA, seria uma luta bem mais parelha. Agora, se ele quiser trocar porrada pra mostrar, eu sou foda no boxe...
De novo, eu vou com a resposta do Poatan, que eu acho que o estilo... É muita diferença de estilo e eu acho que complica um pouco. Quem mais?
Fora a envergadura, aí? Né? Porque o Poatan é muito alto e tem uma envergadura muito boa, e o Borrachinha tem uma envergadura meio curta, então pode atrapalhar. Aí tem o Derrick Bronson, que foi o que eu falei.
O Derrick Bronson eu não acho.
Mas não tem queixo. Então...
Mas eu acho que de todas as lutas, o Derrick Bronson vai ser aquela que vai incomodar mais, porque ele é muito bom pra derrubar. E ele vai ficar amarrando em cima ali, tipo,
de repente,
no ground and pound, mas ele vai controlar bem e vai ser uma bosta de uma luta. Não tô dizendo que o Poatan não levanta ou que o Poatan não tem chão. Esse papo de que o Poatan não tem chão, vocês esqueçam, cara, porque ele tá treinando, os caras estão treinando esse cara pra ser o campeão do UFC. Escuta o que eu tô falando, que eu vi.
Então
é o seguinte, eu vi o Glover falando pra ele, fala, bicho, você não vai aprender jiu-jitsu em um ano, em dois, em três. Você tem que aprender a levantar. É só isso.
Exatamente.
Deixa o cara te derrubar. Não tem problema o cara te derrubar. Levanta só. Só isso. Acabou. Aí você assiste a luta do Glover com o John Jones, por exemplo, é isso que eu tô te falando. O Jones bota o Glover no chão, sei lá, 10 vezes, o Glover cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, acabou.
Aí tem o Sean Strickland, que eu acho que seria uma luta bem legal pro Poatan,
seria
que é um trocador e ele é maluco.
É verdade.
Essa é uma luta legal. O Marvin Vettori, eu acho que é a pior luta.
Eu acho o Derrick Brunson pior.
Ah, eu acho que o Vettori é pior.
Eu não acho.
O Brunson cansa muito rápido e não tem queixo. O Vettori aguenta a porrada.
Então, mas eu vejo com... Eu vejo, por exemplo, a luta com o Adesanya, eu vejo a luta com o Borrachinha do Vettori. Entendeu? Tipo, eu não acho que ele faz nada. Ele é bom, ele é nota 5 em tudo. Vamos dizer assim, entendeu? Ele só é um cara muito duro. Só isso. De repente o Poatan não nocauteia ele, mas vai ganhar na decisão como o Adesanya ganhou, por exemplo.
Então, a questão é que ele não é, tipo, é muito difícil nocautear ele, E ele tem o wrestling e tem mais gás, né? Que eu acho ele melhor do que o Bronson, né? Uhum. Tipo assim, o Bronson, ele toma golpe, você vê que ele já fica meio perdido. Ele cansa rápido.
Exato.
Tipo, um round o Bronson morreu. O Vettori não, ele fica 25 minutos ali no modo cachorro louco. E é canhoto, que talvez isso, às vezes, seja um pouco mais incômodo. Aí tem o Canoneiro em segundo, que é um cara que tá em segundo, mas aí é a praia do Poitin, então... No, né, tanto faz, e tem o Whittaker em primeiro, que é uma luta difícil, porque o Whittaker é um puta lutador.
Sim.
Mas... o Whittaker, apesar de ser completo, ele vai fazer o que ele fez com a Adesanya, ele vai trocar e de vez em quando tentar queda.
Qualquer luta que a gente já viu com a Adesanya, eu acho que vai ser exatamente igual com o Poitin.
Eu acho que assim, de 15, do top 15 inteiro, tem, vai, dois, três nomes perigosos, assim. Por estilo que eu falo, né? Nem porque são os melhores.
Por jogo.
Tem dois, três nomes perigosos que pode estragar. Uhum. A gente vai saber o que o UFC quer fazer na hora que eles casarem as lutas.
Ó, tipo, vamos lá. Ele ganhando do blindado, tá? E não tô cagando no blindado. Eu gosto do
cara. Ele tá sugerindo um cenário aqui.
A gente tá sugerindo um cenário...
Aliás, o cenário serve pro próprio blindado, né?
Pro cinturão. É, isso.
Daria pra inverter.
É, exatamente. Então, ó, seria... Vence blindado, vence o Royal Hall, a porta ali do top 15, certo?
O Royal Hall tá em nono.
Tá em nono? Perfeito, cara. O Royal Hall é uma luta perfeita pro Poitin. Perfeita, perfeita. É o porteiro do top 10. Ele vence o blindado, vence o Royal Hall. Aí ele já tá no top 10. Aí ele vence o Sean Strickland e vai pro cinturão. Acabou. É isso aí. Ó, cadê o... Eu não consigo drop the mic,
blindado,
porque o mic tá no coisa.
O aqui. Bom pro blindado e pro próprio Adesanya, inclusive, é que o peso médio, a maioria é trocador.
É, então.
Vamos supor, o Chris Weidman no auge, pra mim, seria um cara pra vencer o próprio Adesanya e o próprio Poitin, porque é um cara
bom de
que
wrestling,
tem um wrestling absurdo, tinha um gás no auge absurdo, tinha uma trocação muito boa, se virava muito bem, tem um queixo legal, é um cara inteligente lutando. Pra mim, pô, o Chris Weidman é um puta lutador. Só que é uma pena que lesionou, o tempo passou.
O mental dele foi fraco, né, cara? Depois que ele perde aquela luta pro Luke Rockhold, ele nunca mais volta igual.
A motivação mudou, ele foi campeão muito novo e ele foi o cara que desbancou o Anderson Silva. Então, tipo, parece que ele meio que alcançou os objetivos e a motivação foi embora. Sim, entendeu? Eu meio que sou dessa do. Pra mim, Rockhold e Weidman são dois lutadores sensacionais que meio que. Não sei se parece que o tempo passou, sabe? Mas são dois caras muito bons. Assim, se a gente for comparar com a maioria dos caras que estão no ranking aí, tecnicamente, tanto o Rockhold quanto o Weidman, eles são melhores que quase todo mundo ali.
Eu assisti essa semana com o Turman aqui em casa, a gente assistiu a luta do Luke Rockhold contra o Bisping, as duas na verdade, que é aquela que ele finaliza o Bisping com uma guilhotina de um braço só, e a luta do cinturão, porque eu falei pro Turman, eu falei, aquela luta não foi o Bisping que ganhou, foi o Rockhold que perdeu. Ele, não, você tá louco de falar um negócio desse, não sei o quê, desmerecendo o cara. Eu falei, não tô desmerecendo o cara, mas o Rockhold tava tão snob ali, tão
confiante,
desmerecendo, né? O Bisping, né, porque o Bisping tinha pego a luta de última hora, tal, não sei o quê, que ele tava ali, tipo, de deboche
salto
mesmo,
alto, né?
e se fodeu, então é... Bom...
E se fodeu pra um cara de olho só, ainda.
Foda, né? Puta que pariu. Então é isso. Alex
Aliás,
Pereira...
depois que eu fiquei sabendo disso, o Bisping subiu no meu conceito. Eu já gostava do Bisping, na verdade, porque apesar dele ter um papel meio fanfarrão, né, que ele fazia pra promover luta, que ele não é nada daquilo...
Ah, mas era engraçado, era um fanfarrão engraçado. Era engraçado.
Mas ele é um cara que, tipo, pra mim é aquele cara do esforço, sabe? O cara que ficou bom pelo esforço.
Ele foi melhorando,
não é talento,
né, cara?
Não é talento, é esforço. Você vê, o gás dele, muita gente fala do Kobe Covington hoje, de ser um dos melhores cara que tem gás, né?
No meio pesado, o Bisping era fudido.
O Bisping ali, tipo, o Bisping, o Saint-Pierre, pra mim são os caras que... O Demetrius Johnson também. São os caras que... O Bisping não cansava. Aliás, várias...
Não era meio pesado, era médio, né?
Do peso médio, Várias lutas que o Bisping ganhou foram no gás, né? que às vezes ele tava perdendo, ou ele era inferior ao cara, só que o cara cansava de bater, o Bisping aguenta a porrada, e o Bisping fica com aquele volume o tempo inteiro, e o cara pega e ganha a luta.
Foda.
Então é com o próprio Anderson Silva, né? Na teoria ele perdeu na joelhada, mas a luta não acabou, e ele volta com aquele ritmo dele que não para quieto, e o cara ganha.
Exatamente.
Era um cara porteiro na carreira inteira ali, mas era um cara legal. É um cara bom, né?
Sim, sim. Ó, então...
Ah, seu palpite. Ah, fazendo você foi Poatan.
É, não, eu fui de Poatan versus Bruno Blindado. Eu fui de Poatan nocaute no segundo, TKO, né, no segundo. Vini vai de Poatan por decisão. Drill Dober contra o Terence McKinney.
Você começa.
Eu começo. Não tem odds ainda pra essa luta. Vamos abrir o...
Será que caiu?
Best Fight Odds. Atenção. Best Fight Odds. Caralho, tem o LFA também, né? Dia 11. Tá cheio de evento esse fim de semana, cara. Vamos lá. Não. Drill Dober contra Terence McKinney. Drill Dober é favorito, tá? Menos 200.
Uhum.
Então eu vou de Drill Dober por... Atenção. Drill Dober por... Eu vou de Drill Dober por TKO no segundo round.
Eu vou de Terence McKinney. Eu vou de McKinney por nocaute no primeiro round.
Ok. Khalil Roundtree Jr. contra Carl Robertson. Tá empatado.
Eles estão
literalmente empatados. É você.
Eu vou de... Puta merda. Eu vou de puta merda, bom, né? Eu vou de Khalil Roundtree Jr. Por nocaute no segundo round. Virei o cara dos nocautes agora. Tudo nocaute. Foda-se.
Eu vou de round 3 TKO no terceiro. Sodiq Youssef contra Alex Cáceres. O coitadinho do Cáceres é underdog de novo. E ele tá vindo de vitória. Eu vou de Alex Cáceres decisão. Isso aí, Cáceres, tamo junto. Ele é ruim, mas é bom.
É, tipo isso. Quando você acha que ele vai perder, ele ganha. Você acha que ele vai ganhar, ele perde. É o cara do contra, né?
É o cara do contra.
Eu vou de... Você foi de Cáceres decisão?
É.
Eu vou de... eu vou de Yusuf decisão.
Tá. Yusuf decisão... Aí agora, co-main event. Marlon Moraes, número 10 do ranking, contra Song Yadong. Song Yadong favoritaço, cara. Menos 250, Marlon quase 2 para 1. Vamos ver aqui. Eu vou de Marlon Moraes. Cara, eu vou de Marlon Moraes, finalização no segundo round. Marlon submission no segundo. Vai, Vini.
Ai, vou de Song Yadong decisão.
Song Yadong decisão?
Ué. Torcendo pra estar errado.
Song decisão. Aí a gente vai pro main event. Marretão.
Caralho, tá cheio de palpite difícil nessa porra.
Caralho, pra caralho, né? Pra
caralho.
Marretão. Vou tentar trazer o Marreta no Clube da Insônia, hein? Ah, a gente vai fazer o negócio do SFT, né?
Vai.
Ah, então não vou trazer o Marreta no Clube da Insônia. Vou só mandar uma mensagem pro Marreta. Marretão, irmão, se você estiver vendo isso daí, tamo junto. Mete a porrada no Ankalaev, vai dar certo. Olha, tudo certo.
Quem começa?
Marreta número 5, Ankalaev número 6. Cara, o Marreta é pique foda-se, cara. Eu vou de Marreta, foda-se.
Você pode... Sério?
É.
Que caralho.
Marreta, foda-se. Não tem nem o que pensar, tá aqui, ó. Foda-se, foda-se.
Não, mas ele é 350. Ah, 300, ah, 300 que é foda-se.
350, né? O Ankalaev é menos, quase menos 500.
Não, mas o foda-se, cara, é acima de 300, né?
Acima de 300. Cara, olha, no Best Fight Odds... Tem site, ele tá menos 550, cara. E tem um site aqui, ó, o 5D, que o Marreta tá mais 400. Cara, é absurdo isso.
É que eu entendo até. Tipo, não,
é o estilo,
não
é né? Mas
eu... O favoritismo, eu entendo. Não entendo a discrepância. Tá meio...
Vamos,
mas,
por favor, palpite.
Considerando... que o Marreta vai ser muito calculista, que eu não gosto, já falei que não é o estilo dele, eu vou de Ankalaev decisão.
Decisão?
Já falei, Marreta tem que ser loucura. Marreta não foi feito pra pensar. Marreta foi feito pra amassar.
Pra marretar.
Marreta foi feito pra amassar, pra arrancar a cabeça. Pensou demais, fudeu.
Ok, então fizemos 2, 4, 6 lutas. Eu acho que seis. Bom, seis
não gostei lutas... desse evento. Eu tive que dar um monte de palpite de contrário à minha torcida.
6 lutas é muito pouco, não é, cara? Pra gente fazer alguma coisa?
Eu acho que não. É que só se cair luta, né? Se cair
Ó, eu vou continuar aqui no Best Fight Odds, porque olha, é o seguinte: tem Eagle FC no sábado, na sexta-feira, na verdade, né? Diego Sanches contra Kevin Lee. Rei Borg contra Rick Bandejas. Vai ouvindo.
Diego Sanches, cara.
Ó, Diego Sanches contra Kevin Lee. Kevin Lee menos 800 favorito.
Não, mas aí você pode botar a casa.
E Rei Borg contra Rick Bandejas.
Rei Borg é bom.
Aí a gente tem LFA no Rio de Janeiro, é isso?
Não sei se é essa edição, que é no Rio. Não,
eu acho que é no Rio, me perdoe se não for. Com o Jonas Bilharinho contra Rafael Barbosa, Andrei Augusto contra Ismael Bonfim, e é isso daí. Eu tô vendo os nomes aqui, ver se eu acho mais alguém que eu conheço, mas não. E aí temos o UFC. Ah, tem Bellator também, no mesmo fim de semana do UFC, ó, no sábado. A gente tem Fred Sandoval contra Romero Cotton, Júlio Zanglicas contra Phil Davis. São as lutas mais... da galera mais conhecida, assim. Eu não tô vendo mais ninguém, não. E aí, só na outra semana. Ok?
Ok.
Então, ó. Vamos só, antes da gente encerrar, vamos só dar uma olhada no... Nas lutas novas. Ah, falando de notícia, negaram a fiança do Ken Velasquez hoje de novo. O juiz disse que ele é um alto risco. De fugir, na verdade, né? Porque tem grana, pega um aviãozinho fretado aí e vai embora pro México, entendeu? Era o que eu faria, pelo menos, se eu fosse ele. Big Marcel, tá? A gente tá olhando as lutas lá, ó. Gana Nelson contra o Takashi Sato. Cara, parece que eu acabei de ver. Não era o Gana Nelson que ia lutar na outra semana?
Não sei, não.
É, ele ia lutar, ó. Gana Nelson contra o Cláudio Silva. Caiu já essa luta? Já. Março 19, é o UFC London, UFC Fight Night. Esse card vai estar bom, cara. Ó, Alexander Volkov, Perry Pimblett contra Rodrigo Vargas, Dan Hooker, Nikita Krylov, Paul Craig,
Nikita Krylov, Paul Craig é uma luta legal.
É, legal sim. Legal sim, tá legal esse UFC.
Eu vou de Paul Craig.
Tá bem legal. Bom, então é isso. Ó. Gunnar Nelson contra o Takashi Sato. Eles trocaram o oponente. Cíntia Calvillo contra Brianna Fortino. Randy Brown contra Chaos Williams, dia 7 de maio. Esse card do dia 7 de maio, meu amigo, que é o UFC. Qual que é o 7 de maio? 7 de maio é o UFC do Charles, é o UFC 274.
É, tem a Amanda Nunes também.
É. Vamos lá. Aí tem...
Amanda Nunes? Não, Amanda Ribas.
Amanda Ribas, desculpa. Amanda Ribas.
Desculpa aí.
Francisco Trinaldo, Massaranduba contra Danny Roberts.
Caralho, Massaranduba com 50 anos.
Tem um update dessa luta aqui. Aí, ó, temos confirmado Gilbert Burns contra Khamzat Chimaev, dia 9 de abril. Meu irmão, falta um mêsinho pra essa luta, tem noção?
Nossa.
Essa vai ser foda. Essa vai ser foda. Valentina Shevchenko contra Tayla Santos. Tayla Santos ganha uma chance de lutar pelo cinturão.
Não, sabe o que é foda? Que o Usman já ganha de todo mundo. E se o Chimaev ganhar do Durinho, ele praticamente
ele vai disputar cinturão. Com o Usman, certeza. Uhum. Certeza. Certeza.
E eu digo mais, hein? Esse wrestling do Chimaev contra o Usman é perigoso.
Você já pensou, cara?
É perigoso.
Você já pensou? E eu acho que a diferença de tamanho do Chimaev pro Usman também.
O Chimaev é grande, é grande pra caralho.
Isso vai fazer uma, vai ser uma foda.
Não, e ele tem um gás que aparentemente é bom. Tipo, eu acho que é uma luta complicadíssima. Assim como foda. É o Kobe Covington, que eu acho que sempre vai ser. Deu pra
sempre
ver.
Vai ser.
Sempre vai ser uma luta difícil.
É.
Mas ia ser legal ver o Chimaev contra o Covington. Eu tenho que admitir que seria bem legal.
É.
Imagina o Chimaev grudando pra derrubar o Covington, que engraçado. Porque, caralho. Tipo assim, ia ser uma disputa legal, porque ia ser uma luta de wrestling.
Disputa,
ali,
disputa
né?
Legal, verdade. Verdade mesmo. Verdade mesmo.
E pensar que ele quase parou por causa do Covid.
Ah, mas ali foi meio mimimi, eu acho.
Acho que foi desespero, né?
É.
Foi no banheiro, deu uma tossida, saiu 3 litros de ketchup, ele, ó, oh, meu Deus, cara, eu vou morrer.
Foda, né? Tayla Santos,
né? Bem idiota.
Tayla Santos contra Shevchenko, dia 11 de junho. Jake Collier contra Justin Taffa, dia 30 de abril. Jennifer Maia contra Manon Fiorot. Eu tenho notícias de que a Amanda Ribas tentou essa luta com a Fiorot para agora, para esse card dessa semana que caiu, ou para semana que vem. E a Fiorot negou.
Por que será?
É, exatamente. Exatamente. Ó,
tipo assim, ó, pode pegar uma ranqueada, não quer? Agora não.
Não, tô de boa, vou esperar mesmo.
E é boa pra caralho essa Fiorot, viu?
Não Michael é, Johnson tipo... contra o Nugget. Maurício Shogun contra o Ovin Sampru. Eu adoro essa luta pro Shogun.
Puta que pariu, né?
Miguel Baeza contra André Fialho.
Sampru é basicamente o cara que faz Von Fluchow, que acabou.
Só, exatamente.
Não tem mais nada.
Exatamente. E eu acho que só. A gente não. A das outras eu acho que a gente já falou. Né? Não tem nada de. Não tem nada de novo announcement. Que aí a gente
os caras estão sendo legais com o Shogun, né?
Sim,
dando um monte de luta compatível com o momento.
Exatamente. E é assim que tem que ser mesmo, né, cara? Tá, o Shogun tá em fim de carreira, né, cara? Tá na reta final aí. Merecido, né? Merecido. É. Uma carreira de, porra, de sucesso total. É isso. Eu não vi nada de notícia, não. Você viu? Que outra luta bombástica, fodástica que anunciaram essa semana? Foi o Chimaev e teve mais uma. Não foi isso? Deixa eu olhar minha fine aqui.
Não sei não.
Teve mais uma, certeza. MMA Fighting. É que eu não sei se... Eu não sei... É, ó, Chimaev... Ah, teve, ó, o Khabib foi nomeado à Roda Fama. A gente não falou disso. Não, acho que foi só isso mesmo. A Kayla Harrison chamou a Chrissy Borg pra porrada. A gente falou disso no Clube da Insônia. Logan Paul falou que ele não recebeu a bolsa completa ainda, desde a luta dele com o McGregor. Com o McGregor, não.
Com o Mayweather.
Com o Mayweather.
Calote aí, né? Ficou esperto.
Calote pra ficar esperto é foda, né? Ah, teve, ó, a luta do Glover foi adiada com o Jiri Prochaska, agora é no UFC 275 em junho. Falei com o Glover hoje.
Longe pra caralho, né? Porra.
Falei com o Glover hoje e eu falei, e aí, ganhamos mais um mêsinho, né? Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, mais um mêsinho pra treinar, né? Eu falei, é isso aí, um mêsinho pra treinar. A cabeça de qualquer cara, eu falei assim, é, dá pra descansar, atrasar meu camp mais um mês agora pra...
É.
Né?
Ele falou, não, é que não, no não. caso dele, o foda é que assim, é um mês mais velho que ele vai estar, né?
Ganhei.
Pra ele, tipo... É, mas é, se ficar adiando muita luta pra ele, eu, porra, o Glover já tem mais de 40, faz 42, um tempo, então...
42. É.
Ah. Então, pra ele, cada mês a mais é, tipo assim, a ferramenta, né? O corpo dele tá cada vez, tipo, entre aspas, fisicamente, né? Isso biologicamente, aí. Decaindo, né? O que é uma pena, porque eu já falei várias vezes, né? O Glover foi tão foda tanto tempo e o problema de vista dele fudeu a carreira dele.
Fudeu, 10 anos
é que,
fora,
assim,
8
ele
anos
também
fora.
Tinha uma porra de um John Jones, né? No UFC.
É,
que também
é.
Ia ser foda, né? É, mas. É. Mas eu pensou se o Glover naquela época fosse pro UFC e conseguisse bater peso pro peso médio?
Cara,
é que aí naquela época ia ser o Anderson Silva também, então ia ficar difícil pra caralho.
É, exatamente, exatamente. Eu acho, cara, que na atual conjuntura dos meio pesados, o Glover tá bem pra caralho ali.
Sim.
Porque tá uma categoria mais lenta, tem uns caras um pouco mais pesados, entendeu? Então, por isso que o Glover tá se dando tão bem. O Glover aprendeu. Eu vou falar aprendeu a lutar, mas ele aprendeu a lutar com paciência, né?
Ele aprendeu a usar a estratégia que compete isso. Ao corpo dele atualmente.
Exatamente, exatamente. Entendeu? Você vacilou, ele vai te botar no chão e ele vai te finalizar. É simples assim.
Tipo assim, ele acho que com as derrotas que ele teve, ele entendeu que ele não podia manter o estilo de luta que ele sempre tinha e que ele precisava adaptar o jogo dele às condições dele. E, tipo assim, eu não tenho mais reflexo suficiente... pra tocar porrada com os garotão aí, tá dando ruim,
É isso mesmo.
Aí ele começou a adaptar, começou a entender, ele falou, não, então agora eu tenho que usar mais as quedas, mais o ground pound e tal, então ele começou a meio que a lapidar o que ele tem que, a forma como ele tem que lutar pro corpo e pra situação que ele tem hoje, por isso que é foda, porque não é fácil ser campeão com a idade dele, porque às vezes o cara lutou a vida inteira com um estilo que ele acha que ele vai fazer isso, que nem o Anderson Silva, vai, ele acha que ele vai lutar igual até os 45, não vai, porque os seus reflexos diminuem com o passar do tempo. E você não vai ser um trocador daquele jeito com 45 anos. Não vai dar.
Não tem, não
você
tem
fica
como,
lento,
né?
Você tem menos músculo.
Foi o que a gente viu na luta com o Ryan Hall, né? Tipo, ele tá um segundo atrás do cara.
É,
né?
Exato.
Foda.
E o Glover, meio que por ser tão completo, ele conseguiu adaptar. Então ele conseguiu... Ele tem tanta ferramenta que ele pode escolher a estratégia que ele quer. E ele achou uma estratégia. Que é a estratégia...
Né?
É, aplicar, grudar, aplicar queda e derrubar. Isso o cara vacilou.
Cara, ó, fui ali no... Eu postei até no story do MMA hoje, ó. Ó, ó o Glover ali, deitado ali. Uhum. Olha agora o próximo.
Caralho.
Tá ali na academia, no...
Foda, né?
Demais, né?
Bonito, né?
Puta que pariu, legal pra caralho.
Eu lembro quando saiu esse cinturão que a galera, nossa, cinturão feio, o outro é bem melhor. Eu falei, vocês estão malucos. Eu falei, muito louco
esse
cinturão.
Esse cinturão é lindo.
Porque o outro é tudo de uma cor só, é chapado, assim, fino e tudo igual. Esse aí não, ele parece robusto, ele tem cor diferente. Eu falei, porra, é bem mais legal.
Exatamente. Ó, vou fazer um recap dos nossos apostas aqui. A gente só apostou no card principal, tá? Os nossos palpites são do card principal. Então, ó. Na luta do Poatan com o Bruno Silva, eu fui de Poatan nocaute técnico no segundo round. O Vini foi de Poatan decisão. Drew Dober contra Terence McKinney. Eu fui de Drew Dober TKO no segundo round. O Vini foi de Terence nocaute no primeiro. Khalil Roundtree Jr. contra Carl Robertson. Eu fui de Roundtree TKO no terceiro. O Vini foi de Roundtree nocaute no segundo. Sodiq Youssef contra o Alex Bruce Leroy. Cáceres. Eu fui de Cáceres decisão. O Vini foi de Youssef decisão. Marlon Moraes contra Song Yadong. Eu fui de Marlon Moraes finalização no segundo. Vini foi de Song Yadong decisão. Thiago Marretão. Eu fui contra o Magomed Ankalaev. Eu fui de Marreta pique foda-se. E o Vini foi de Ankalaev decisão. Notícias dadas, resenha feita. Lembrando que sexta-feira tem a resenha do SFT. A gente vai trazer, o David vai trazer uns caras para a gente fazer. Pra gente fazer uma resenha aqui, vai rolar tipo umas encaradas ao vivo. Vai ser legal. E aí no sábado o Vini vai estar lá no SFT. Onde que é a luta?
Acho que é no Clube Juventus, né?
Clube Juventus. Fica de olho, porque a gente vai sortear uns ingressos no Clube da Insônia sexta-feira, ao vivo, pra quem estiver lá assistindo. E a gente
quem
vai...
for aqui de São Paulo e for no evento, né? Isso, não vai participar e ganhar ingressos se você mora no Zimbábue, porque não, isso, não vai conseguir estar aqui, né?
Do lado do Zimbábue, Manaus. Também não vai conseguir.
Geografia tá boa.
Então vai valer ticket pra quem tiver em São Paulo, ok? E a gente talvez faça um sorteio no Insta também. Fica ligado na gente lá. Segue a gente. Segue lá no Instagram diretaço. Segue o MMA Hoje. Segue a gente no YouTube. Olha lá o react do Vini no corte do Poatan, que ficou bem legal. Assiste o podcast do Poatan. Amanhã, aqui no canal do MMA Hoje, tem a Hora do Jiu-Jitsu, toda terça-feira à noite, e o episódio de amanhã é com o Rickson Gracie. Então, dá uma olhada, a gente fala do livro, a gente fala da infância dele lá com o pai dele, com o Hélio, é legal demais. Rickson é foda, Rickson é o cara. E é isso. Mais alguma coisa?
Não.
Acho que deu,
tá bom, né?
Né?
Já falamos bastante.
11h40 da noite aqui, 1h40 da manhã aí no Brasil.
Exatamente.
Podemos dormir.
Podemos.
Falou. Abraço, tamo junto.
Abraço. Poxa. Valeu.